Oi, Inês.
Sim.
Sabes uma coisa? É assim, eu acho que eu preferia que vocês acedessem também em. Cada um de vós acedesse também.
Eu já
Porque
entrei.
senão. Tu entraste na reunião.
Entrei, olha aí a minha carinha. Sou
Está
não.
aqui a tua carinha, mas estás sem câmara.
Bom dia,
É
Mila.
porque.
Mas o som não é melhor assim com a sala?
Sim, mas podem tirar o som ao computador e aparecer só a vossa imagem, porque senão eu não consigo perceber quem é que está a falar. Ou seja, eu consigo perceber porque conheço a voz, mas vejo a sala da reunião em grande e o som vem todo da sala da reunião. Não me faz diferença, mas se eu vir as vossas caras, prefiro.
Eu
Está
já
bem?
entrei.
Pronto, eu agora já te vejo muito bem.
Tá boa.
Eu assim não posso fazer caras feias.
Mas eu gosto é de ver as caras feias.
Como é que está
E
tudo?
as bonitas também.
Que a cabeça entre as orelhas, não é? Cá se vai andando com a cabeça entre as orelhas.
Enquanto foi isso, temos olhos para ouvir e temos cabeça para pensar. O problema é quando
bom
ela
dia,
só olha
como
para
estás? Então, Francisco. Tá bom.
Ora, cá está. Bom dia, Mila.
Bom
Não, não,
dia.
tem que tirar o som do seu do computador. Depois
Aqui
fala no
no
microfone.
microfone. Hã? Aqui. Sim.
Exato.
Ouviste o que eu te disse?
Falaste comigo, Rosa?
Falei. Hoje na tua
Não.
terra vai chover e de que maneira?
Ah, é?
É, trovoada e tudo,
Opa.
na tua e na minha.
Pois olha, cá estamos para receber. Muito contentes porque já tínhamos muitas saudades.
É esta?
É, portanto, se as propostas de alteração forem.
Se as
Aqui, se as
propostas.
propostas de alteração forem as rejeitadas.
Sim, o serviço de apoio à Comissão carrega o relatório da discussão e votação na especialidade. No caso as propostas de alteração serem todas rejeitadas, não pode haver a votação pelo plenário.
Não é uma pergunta, mas pode. Portanto, aqui temos de acrescentar nota de requerimento tipificado, que é no fundo o que aparece aí para trás. Já posso dizer onde é que podes
Então.
enviar.
E aparece à frente também no adiamento da votação.
Sim, deixa-me só pôr aqui uma coisa para eu saber o que é aqui. É o tal do requerimento tipificado, não é? Está aqui.
Ei.
Nota, o requerimento
Sim.
tipificado de adiamento, mete esta nota toda.
Mas depois mudas, porque
Ok.
em vez de adiamento é a vocação pelo plenário.
Sim. Mas não substituo esta.
Não é embaixo.
Ok, Ctrl V.
Agora e muda em vez de adiamento
Certo.
a vocação pelo plenário.
De avocação pelo plenário.
Este número 4 é novo.
Certo? E o resto apago? E o resto
Eu não
apago?
sei se vale a pena pôr o repetido, mas acho que não.
Sim, pois.
É preciso?
Não, ou seja, acho que se pode apagar.
Apago isto tudo.
Sim. Podemos deixar lá o parque.
Sim, podemos deixar o artigo.
Então, a lista diz que é o número 4 das notas prévias, é o do nosso.
É,
sim.
Portanto, este número 4 do artigo 151 não tem a ver com o número 4 de notas prévias. Portanto, a gente já
Sim,
disse isso.
mas tem a ver com a linha que está do lado esquerdo. Quero que aconteça no caso
Então,
da.
queres que eu mantenha isso? Dizer como é que aquilo se mantém, tendo em conta que está desgarrado, né? Só se me puser aqui em cima.
Se bem que depois, quer dizer, tu pensaste, realmente este artigo faz sentido depois se calhar na parte da aplicação, não é? Se fosse um quarto do 151.
Quando falamos do requerimento
Do
da
requerimento
vocação,
da vocação
mas acho que isso já
é
temos.
depois aqui.
Certeza que já temos.
Sim.
Podemos apagar, sim.
Pagar. E
Sim.
este é o relatório da vocação na especialidade, da votação na especialidade da Comissão é publicado de imediato no diário?
Ah, isso era uma dúvida que nós tínhamos, que eu não sei se a DR publica logo.
Publicamos.
Mas não dizem que foi encerrado, que acabou.
Não dizemos de nada. Pronto. Vocês dizem no relatório, não dizem, nós também não. Limitamos-nos
E entretanto, publicar. Imagina que vai para plenário e é aprovada alguma. Isso tem sempre de ser publicado.
Isso está na Pronto. Primeira série.
Pronto, então
isso está na primeira série. Tudo o que ocorre em plenário está na primeira Pronto. Série.
Então é só apagar aquilo.
Certo?
Portanto, mas aqui.
Espera aí, 3 minutos.
Aqui, quando diz o gabinete do lado esquerdo, para anunciar a conclusão do processo, é para anunciar depois de ter passado o prazo da vocação, não é? Ou para anunciar a conclusão do processo de apreciação, quer dizer, só pode anunciar depois de passar o prazo da vocação. Não é verdade?
É para ele saber que tem de...
Não sim, é? É sim, mas é assim. Mas a comissão não, manda-lhe o relatório, não é? E a coisa não pode ser anunciada logo. A conclusão tem que se aguardar.
É só para saber
sim.
Que é essa, o próximo passo que ele vai ter que fazer. Não naquele momento, no momento em que for.
Sim, mas eu não sei se para a gente não esquecer, não seria melhor para anunciar a conclusão do processo. Após o prazo da vocação, após o término do prazo da vocação.
Acho que sim. Okay. Não te ouço, Rafael. Tens de ligar o microfone.
Não, só estava a dizer que lá está que não é. Isso não é necessário para o fluxo, porque o fluxo é informático. Isto é um lembrete para a dar pleno, por isso não vale a pena estar aqui. Nós é que temos de ter isso em atenção.
Então, mas e não convém que a dar pleno tenha uma notificação?
Mas temos, nós sabemos, isso temos. Já estamos ali. Por isso podemos, sendo assim, já passamos cá para baixo, não é? Para a votação final global. Votação final global, não. Aqui não, é pressões parlamentares, mas na parte final.
Então.
Agora podemos ir para a página 17.
Votação final global.
Porque não há certeza se tem que ir para os secretários da mesa, não é?
Aqui não há dúvidas. Aqui o submetido à votação a dar pré-de carrega a mesma, a votação, etc. Aqui não há dúvidas nenhumas. Acho que está tudo bem. Agora aqui. Isto foi da Teresa.
Isso é a mesma coisa.
Eu não
estava
lá atrás.
É, tens de pôr outra vez a mesma coisa.
Tenho que pôr outra vez a nota?
Requerimento, sim.
É esta, então.
Que é o que temos feito.
Ok. E.
Paga-se essa nota.
Exato. Requerimento tipificado e agora aqui é. Sim.
Aqui no número 3 e no número 4.
Pois não, acrescentar.
3 e 4 do artigo 51. É. Já está. Número 3 e 4. Ai não.
Ah, não. O 4 do 96.
Sim.
Até o 3 e 4, é isso? E 4.
É do 96.
Pronto. Ok, certo. Então, agora aqui eu tenho dúvidas. Porquê que eliminaram se o requerimento da vocação pelo plenário for feito no workflow?
Porque vai ser. Porque...
Vai o quê?
Não, ele à partida é feito no workflow, pode ser feito oralmente.
Então, se temos duas hipóteses, temos que pôr as duas hipóteses. Temos a hipótese A e temos a hipótese B. Que se ele for feito no workflow, a gente
aqui
faz...
estamos a pressupor que ele vai. Nós aí pressupomos sempre. Agora, se abrirmos uma exceção, é se ele for feito oralmente.
Normalmente é mais oralmente.
Há duas hipóteses, então tens que pôr uma hipótese e a outra hipótese.
Mas repara, Rosa, quando nós estamos aqui a colocar, vai lá para cima.
Não é para cima.
Requerimento tipificado de. Não, aqui não é adiamento. Aqui é a vocação.
Ah, é outra vocação outra
Sim.
vez.
Sim. A vocação pelo plenário.
Certo.
partida, nós colocamos aqui é que este requerimento é feito no workflow. Agora, se queres abrir uma exceção, é se ele for feito oralmente.
Mas no plenário, a maior parte das vezes é feito oralmente.
Então, como é que estas
vezes? Aliás, durante o plenário é sempre oralmente.
Não. Nas vocações, eu não me lembro de haver vocações pedidas oralmente. Até porque há o prazo das 18 horas do dia anterior e tem que estar no guião, senão como é que os deputados vão saber como vão votar? Não.
Mas só se for agora, porque ficar... no tempo em que eu estava na primeira série, era em Barda. Fazer requerimentos da vocação, de votações das devidas da comissão para plenário, gerava-se muitas vezes.
Mas agora tem o prazo, tem outro.
Sim,
tem
por isso,
prazo.
Agora se for oral, vai passar para a semana seguinte.
Quer dizer, nunca pode acontecer, então, um requerimento
oral. Pode acontecer, não é? Votado nesse dia.
Pois, é isso.
Mas eu não estou a perceber a vossa questão, porque nós já em baixo já temos. Se o requerimento da vocação for feito oralmente.
Pois, portanto, como tens duas hipóteses, tens que considerar as duas hipóteses. Ou seja, tens que colocar a primeira. A primeira hipótese.
Portanto, acho que não há necessidade de estar...
Eu não sei porque é que isto está aqui. Eu não sei porque é que isto está aqui.
O quê? Oralmente?
Não. Ou seja, mas se o primeiro subscritor preenche o requerimento da vocação, eu acho é que isto tem de estar no que nós temos nos tipificados. Estou-me a fazer entender.
Sim.
O que é que nós combinamos?
Já existe um requerimento tipificado.
Nós combinamos que há requerimentos que vão estar a acompanhar o workflow sempre. E a partir do momento em que nós colocamos, que lembrar que está há um requerimento tipificado da vocação pelo plenário, esta parte aqui já não faz sentido estar aqui.
Não faz, porque cada requerimento tem os seus anexos, cada requerimento tem os seus subscritores.
Sim, mas este requerimento
por isso mesmo este está a dizer o que é que ele tem.
Rosa, o que nós estamos a dizer é, há requerimentos... Rosa, ouve, podes-me ouvir?
Eu posso.
Pronto. Há requerimentos que vão acompanhar o processo ao longo de todo o processo. Um deles é a vocação pelo plenário. Nós dissemos que isso é um requerimento típico.
Sim, certo.
E, portanto,
só que lá não disseste o que é que...
É isso que nós... Mas não estás a ouvir, parece a minha filha, o que eu estou a dizer. Isto que está aqui, foi o que eu comecei por dizer. O que está aqui, quantos subscritores têm, quais são os anexos, não deve estar aqui, mas deve estar na descrição do requerimento típico da vocação pelo plenário.
Então vais fazer isso em todos eles que lá estão
tipificados. Claro, mas é isso que nós temos de fazer.
Mas estás a espalhar a forma como eles te preenchem ao longo do processo.
Não.
E eu acho que até era o melhor.
Nós ao
mas
longo
tudo
do processo
bem.
Que estamos a dizer. Não, mas isto já passámos essa. Estamos sempre a voltar para trás. O que nós dissemos, aliás, está nas notas 4, o que nós dissemos.
Dissemos quais eram os tipos.
Exatamente, e eles têm.
Não dissemos
cada um
o que é que cada um deles é preenchido, como é que é preenchido e o que é que tem como anexo. Não disseste.
É isso que temos de fazer.
Então tens que ir a cada um deles.
Claro, mas isso já estava. Mas eu estou a ver.
Sim, sim, eu não tinha lembrado que realmente nós agora sempre que inserirmos esta nota que há um requerimento certificado, depois deixa de fazer sentido o que tínhamos aqui
claro.
Especificado sobre ele.
É para pagar?
É preciso ver, ou paga, ou vamos ver se isso está no tal.
Pois, temos de aproveitar esta informação para o requerimento tipificado.
Para o requerimento tipificado.
Até porque também não concordo com o se existirem, porque não há vocação se não existirem propostas de alteração. Para existir, para haver razão para apresentar uma vocação, tem que existir uma proposta de alteração, nem que seja uma. Vinda da comissão.
Não, não, não.
Pois,
não necessariamente, Rosa. Pode-se votar a própria iniciativa. Imagino que há uma proposta de lei e que possa querer votar
não,
só...
Não estamos a falar de propostas de lei. Estamos a falar, no caso concreto, do decreto-lei. Estamos a falar de apreciações parlamentares.
Ah, sim.
Então estamos a falar... É por isso é que eu digo. Estamos a falar... Não, isto não pode ser tão genérico assim.
Sim, aqui neste caso
estamos a falar de propostas de apreciações parlamentares. As apreciações parlamentares só fazem sentido haver avocações se existirem propostas de alteração. Caso contrário, não faz sentido. Portanto, se existirem, na minha maneira de ver, não faz sentido.
Nós temos aqui escrito, não é? Ou seja...
Há propostas de alteração, foram à comissão para votar, a comissão rejeitou e o plenário, um grupo parlamentar, pede à vocação para votar no plenário e pode não fazer alteração nenhuma. É para votar aquela proposta.
As propostas de alteração, elas existem, porque se não existirem, não pode ser, não pode existir uma vocação. É só isto que eu estou a dizer.
Isso é
faz uma coisa, se todos concordarem. Vais para o fim do requerimento, copia aí essa linha.
Copio esta frase toda?
Não, 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 tudo, tudo. Essa linha toda, da tabela.
Ok, já percebi. Esta e mais esta.
Exatamente, pronto.
Ctrl C.
Exatamente. E agora vais para o fim do documento.
Ou para o fim do documento.
Que vamos ter de fazer a questão do requerimentos tipificados.
Aqui.
Pronto, pode ser, sim, depois não é que a gente...
Ok, faço uma quebra de página.
Porque nós vamos ter de fazer estes todos que aqui estão.
Pois, mas eu acho que nenhum deles está
mas
feito.
Mas é o que temos de fazer.
E por isso é que eu estou a dizer que tudo isto está espalhado pelo coisa. Mas... A forma como... fala-se em documento tipificado, em requerimento tipificado. Eles estão aí ditos quais são. E outros possíveis que possam existir. Claro. Pronto, mas depois, ao longo do processo, nós temos estado a...
Mas temos de os retirar. Foi isso que nós fizemos.
Fizemos?
Foi isso que nós acordámos, Rosa.
Acordámos, mas não fizemos.
Mas não fazemos agora? Então agora isso
não, é porque, por exemplo, no requerimento de adiamento da votação também está lá a mesma...
Mas temos que retirar.
A mesma situação, está lá a dizer, o requerente preenche, tal, 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 tal.
Porque o que nós dissemos é que não faz sentido, se são requerimentos que são suscetíveis de aparecer ao longo de todo o processo, não faz sentido estar a enxertá-los dentro do próprio processo. Eles aparecem logo e depois temos é definir o workflowzinho deles, todos à parte. E aparece, vai aparecer adiamento, a vocação, os deputados clicam, ou os assessores, ou quem quer que seja, clica e aparece o workflowzinho desse requerimento.
Uhum.
Eles vão estar, eles aparecem. Não sei como é que vai ser o layout daquilo, mas aquilo dá para aparecer um campozinho com estes possíveis de aparecer ao longo do processo todo. Nós temos é de fazer estas coisinhas para cada um deles e a única coisa que temos de advertir é, atenção, nesta altura pode ser feita a vocação, clicam no requerimento tipificado. Agora, de facto, o que nós não fizemos foi isto que estavas a dizer. Portanto, vamos ter de ir buscá-los. Isto também está feito, isto na verdade é só...
É ir buscar, mas de qualquer modo não é essa a metodologia que estávamos a usar. Olha, eu vou tirar isto se existirem. Mas é assim, Inês, para neste caso, este se existirem, não faz sentido. Para o caso de uma proposta de lei, como estava a dizer o Rafael, ou de um projeto de lei, ou de uma outra iniciativa,
aí já faz
que
sentido.
Não especificamente a de uma apreciação parlamentar, já faz sentido. Ou seja, já pode não existirem propostas de alteração.
Mas então aí, dentro deste workflow, nós agora estamos a fazer das apreciações parlamentares, certo? Quando fizermos as avocações pelo plenário, se calhar tem de se abrir um canto. No âmbito de uma apreciação parlamentar, aí tem de haver propostas de alteração. No processo legislativo comum, não. Mas isso a informática faz.
A informática faz se nós lhe dissermos.
Pronto, então. Agora como é que fazemos? Nós estamos a trabalhar nas apreciações parlamentares.
Eu não sei como é que vocês... Que é assim, eu não sei, isto vai ter que fazer sentido agora, vamos lá atrás ver como é que fica. Nós podemos fazer isso, tudo isso à parte, fora de qualquer circuito, certo? Fora de qualquer circuito e remeter para aí, mas depois temos de ter cuidado da forma como escrevemos ali. Assim, sinalizamos o sítio dentro do fluxo do que estamos a fazer, sinalizamos o sítio.
Depois vai haver essa diferença. Há aqueles que podem entrar basicamente a qualquer momento, ou quase todo, e há outros que têm realmente estas fases muito específicas.
Mais específicas. E depois não é só as fases mais específicas, é mesmo a especificidade da. Que é o caso destes. Não é?
Sim, mas isso é fácil, é só não aceitar aqui a.
Aqui, a página.
É isso que eu estava a dizer,
não está nada disso feito.
Aliás, está feito, não está, é à parte.
É destacado, exato.
Porque nós temos feito isso ao longo do documento.
Ao longo
do... Ainda não fomos transpô-los de onde eles estão no meio do processo para...
Como temos feito ao longo do documento, certo? Este também estava ao longo do documento.
Exato.
Portanto, então agora, aqui, agora vamos ver como é que a gente passa, como é que a gente salta isto.
Eu diria que salta, mesmo como temos feito, ou seja, passamos a pôr esta notinha que agora colocamos, ainda agora acrescentaste.
Está aqui.
O requerimento tipificado da vocação pelo ponto 4 das notas prévias, certo. Mas depois, isto aqui é, até à votação final global, pelo prazo pode haver a vocação. Isto é feito o requerimento, a coisa, certo. E depois, este ao GAP para a dar prémio para inserção no guião, é sempre, em todas as situações, igual e não há mais nenhum acréscimo.
Deve ser ali o...
Pronto, eu só estou a falar para vocês.
Sim, isso é só... Aqui era só
em qualquer situação, propostas, projetos, em qualquer situação que possa haver uma avocação, é só ao GAPAR e à DAPEN que se dá conhecimento para inserção no guião. É só isto que eu quero saber.
Sim, pois é, para
porque é para ver sim. Se
sim,
parte tudo certo, não é? Então, este eu vou eliminá-lo, é assim? Elimino isto e depois fica o GAPAR admite o requerimento e com o submeter enviado. É assim. Portanto, isto vai à vida. Estes dois. Ok.
Se calhar dos tipificados, diria.
Sim.
Se calhar fazemos um documento só.
Tipificado e se calhar até com base...
Era isso que eu estava a dizer.
Então, mas, rapaz, então vamos fazer uma coisa para não complicar agora. Não vamos tirar do fluxo agora. Não vamos tirar do fluxo neste momento.
E fazemos tudo de uma vez.
E depois até fazemos tudo de uma vez, se calhar, também com o documento do processo comum.
Sim.
Com base no processo comum, ou seja, quando tivermos os dois concluídos e validados, eu acho que é que aí temos de se calhar pegar até por causa das especificidades de... Por exemplo, esta questão de agora das propostas de alteração relativamente às apreciações parlamentares.
Sim.
Porque do outro
fazíamos
tipo, também não fizemos
sentado.
Isso.
Sim.
Dissemos que tem de haver os tipificados, mas não fizemos os minifluxos. Portanto, não vamos tirar agora dali, fica como estamos a fazer, se concordarem. Quando tivermos os ok, depois pegamos nos dois e criamos os tipificados.
Então, ok. Eu vou tirar
acho
isto.
Que faz sentido, até porque nós, seja como fomos, sempre que... Quando as fias fecharem o outro, vamos ter que rever esse.
Não, acho que é melhor. Fazia
eu acho que
nós
não vamos avançar mais sem as fias nos... Isso tem razão. Porque estamos aqui a avançar sem saber se não temos de voltar para trás.
Então, mantém-se, ok, tudo bem. Então, o GAPAR admite o requerimento e com o submetido...
Retiraste em se existirem, certo?
Retirei.
Okay.
Não faz sentido. Se o requerimento da vocação pelo plenário for feito oralmente, no decurso da sessão, a DAPREN registra no workflow os termos do requerimento oral, o seu autor e os subscritores.
Aqui, no fundo, é a DAPREN que preenche o requerimento.
É.
Portanto, no fundo, aqui só precisávamos dizer, se for oralmente, a DAPLEN preenche o requerimento tipificado de vocação pelo plenário.
Pois.
Sim. Por isso, como fizemos aquela peça, os dois têm que saber que nós também temos que ter autorização para...
Pois.
Mas, afinal, neste caso...
Rosa,
neste
a Sábila não houve.
Neste caso, quando é que
há a apresentação oral?
Em plenário.
Há uma... Sim. Há uma... É marcada uma votação final global. Está no guião do dia X. Quem é que faz as vocações orais se aquilo tem que fazer antes para constar no guião?
Não. Ele se fizer, como o Rafael estava a dizer, se ele fizer no plenário, não é votado nesse dia, não é?
Pois é, ou seja, assim, imagino que lá está, que era para esta sexta-feira. Na sexta-feira alguém se lembrava de pedir a vocação. Isso era o requerimento...
Ah, antes de fazer a votação?
Sim, como diz a qualquer... Como é que momento, desde que comprou o prazo dos 8 dias, a Assembleia pode liderar a vocar e depois passa para o guião.
Mas isso depois colide com a regra de ter que fazer com 24 horas de antecedência em relação à votação.
Mas isso, ou seja, é o que eu digo que faz sentido. É,
pois
pode-se votar naquele dia o requerimento de avocação, mas a votação dos artigos passa para
era mais simples dizer, olha, prescreveu. O direito de avocar não fez dentro do prazo das 24 horas? É o bom.
Mas foi, às vezes deixava ter guião, porque tínhamos ali um conjunto de...
Então e a hipótese que nós...
No momento, olha, quantas vezes?
Então e a hipótese que nós temos colocado várias vezes que o prazo nestas questões é simbólico, porque se o plenário todo... tiver consenso para fazer a votação na hora, pode fazê-la. Não?
Não pode existir esse consenso por parte da Câmara.
Sempre para tudo.
Se eles tiverem urgência naquilo. Se eles tiverem urgência naquilo, podem fazer isso.
Então, então também temos que considerar essa hipótese.
Mas não é preciso, porque isso é em termos de estação. Ou seja, o fluxo não precisa de saber essa informação, porque o fluxo não está bloqueado por.
É tal coisa.
Exato.
O fluxo não está bloqueado por prazos regimentais.
Ou seja, vamos imaginar que eles fazem fora do prazo. A da plena é que, como é oral, a da plena é que preenche. E se eles decidirem votar ali, votam ali. Depois vai no guião, isto não precisamos de pôr aí nada, não é?
Não, nós não precisamos de pôr. Só que
nós não precisamos de pôr.
Não pode haver votação. E eu estou só a achar isso um pouco estranho. Porque eu apanhei.
Pois, porque se eles decidirem que podem. Fazem na hora.
E nós estávamos de repente sem guião, porque o guião já não dizia nada com aquilo que estava a acontecer. É, mas pronto, ok. Por um lado é bom para nós nos podermos. Pois, por outro lado, não, acho um bocado de coisa que quando eles fazem, atropelam tanto.
Mas podem continuar a atropelar na mesma?
Então vamos pôr.
Podem o quê? Eu não percebi, Lia.
Preenche o. Preenche no workflow o requerimento tipificado, certo?
É, acho que sim, não é? No fundo é isso.
No workflow, o requerimento tipificado.
Portanto, isso significa que a DAPLEM tem que ter permissões para preencher isso.
Não, mas
já está aí. Pois está. Estão os subscritores à mão.
Preenche o documento tipificado. Não o paguei.
Pode pôr aí qual é o tipificado.
Exato.
Podes pôr a mesma nota.
Da vocação pelo pulmar.
Ok, esta.
Exato.
Não, é só isto. Ctrl C. Onde é que eu escrevi?
Mais para baixo. Aí.
Ctrl V. Então, temos o requerimento é submetido à votação, a votação é carregada pela DAPLEN, fica registada. Se for rejeitado, o incidente termina. No caso de iniciativa e no caso de iniciativa ter sido rejeitada em comissão, o processo termina. Nos restantes casos, prossegue-se para a votação final global. Está certo? Se for aprovado, pode abrir-se um período de discussão em plenário dos artigos avocados. Os artigos e as propostas são submetidas à votação na especialidade, a DAPEN carrega a votação, que com submeter fica registada. Após a aprovação em votação final global do texto final em plenário, a DAPEN registra a votação, elabora o projeto e a informação relativa à redação final e com submeter envia mensagem. Eu ontem fiquei a pensar numa coisa e depois não fui verificar. Se houver propostas de alteração apresentadas, aprovadas em plenário, há um texto final.
Certo.
De um novo. Sim. Pronto. Esse texto, aqui não é dito, não é falado desse texto final, porque esse texto final tem que vir para a redação, para ser publicado. Esse texto final é o que é enviado ao plenário para votação final global.
Sim, mas ou seja...
Mas isso é quando ele é...
São comissão, se em plenário resultar de alguma coisa, isso depois vai-se refletir depois é no decreto da Assembleia.
Pois, exatamente.
Exato.
Estamos a falar final, tal e qual como temos textos finais de propostas e de projetos.
Sim, mas esse texto... É um bocado como orçamento de Estado, esse texto não é conhecido, ou seja, não. O plenário não faz textos finais.
Não. Okay, o plenário vota são as propostas de alteração, depois se forem aprovadas é que vão...
Não foi isso que eu disse. O que eu disse foi que em comissão, se houver propostas de alteração aprovadas, o que vai para o plenário é um texto final. Foi a pergunta que eu fiz, certo?
Sim.
Pronto.
Mas esse não está mais atrás?
Tem que vir para publicar, tal e qual.
Mas esse não está mais atrás?
Uma proposta de lei normal, de um projeto de lei normal... Portanto, quando é enviado o texto final para o plenário, para o plenário se pronunciar sobre ele, pode aprovar ou rejeitar, já está publicado em segunda série como resultado daquilo que aconteceu em comissão.
Mas isso não está mais atrás, no fluxo? Mas
atrás não pode estar.
Tá, pode. Então, se nós estamos na fase da votação final global em plenário, já tem que ter havido, tem que ter havido um texto final para trás.
E eu não me lembro disso.
Pode não ter havido se tivesse sido rejeitado na comissão.
Mas isso aí não há. Aí só há o relatório. Mais nada. Não é?
Sim, mas não há texto final. Mas vamos imaginar,
não há texto final.
Em comissão há a votação do plenário e em plenário é
aprovado. Aonde está?
Na página 16. Se as propostas de alteração forem aprovadas...
Na página 16 com as alterações, é isso? É porque eu...
O texto final, carrega o texto final e o relatório da discussão e votação. Exato. A publicação não dá.
Se as propostas tiverem sido todas...
Se as propostas de alteração forem aprovadas...
Aprovadas.
Mas se as propostas tiverem sido rejeitadas na comissão e depois forem aprovadas num plenário...
Já é diferente.
É o plenário que faz um texto final
mas esse
correspondente
já não vem,
àquela aprovação.
Mas esse já não vem.
Mas esse já não vem.
Publicar, só vem para. Decreto.
Sim. Porque está na primeira série. Está no dar da primeira
Exatamente.
Série.
Exatamente. Tal e qual. Portanto, então nós íamos, não sei aonde, espera aí, está aqui.
Quer dizer, no dar a primeira série não está o texto final. No dar a primeira série estão as propostas de alteração.
Os artigos e as propostas são submetidos à votação na especialidade, a DAPEN carrega a votação e ficam registadas. Após a votação em final global, o texto final em plenário, o texto final em plenário, a DAPEN registra a votação, elabora o projeto e está tudo certo. Imediatamente após... Após a votação final global, pode ser apresentado requerimento de dispensa. Isto também é um requerimento típico.
Sim,
de
devia ser.
De redação final. Está tipificado.
Por acaso, não temos aqui, mas temos que passar a ter.
Sim, porque isto faz sentido.
Dispensa.
Dispensa de redação final e ou dispensa ou redução do prazo para reclamação contra a iniciativa.
Contra a iniciativa.
É, acrescenta, por favor. Na lista.
Queres
este nome.
Ok, queres que eu acrescente aqui embaixo, não é?
Não, na nota 4.
No ponto 4.
Nas notas prévias, requerimentos típicos.
Intercala-se ou pões no fim? Pões
no fim.
Sim, então é isto, não é assim?
Dispensa de redação final.
Certo.
É o mesmo?
Nota 4.
Dispensa de redação final e o outro que é redução.
Sim.
Redução ou dispensa de prazo?
Sim.
Onde é que Afinal, as nossas notas prévias não têm... Hã? Ah, sim.
Está aqui.
Mas isso não é o ponto... Ah, é.
É o ponto 4. É por isso que eu estava baralhada ali. Que
pois, também eu.
Portanto, prorrogação de prazo, adiamentos, dobramento, avocação, redistribuição, reapreciação... Reclamações e recursos de deliberações e agora acrescento este. Sim.
Dispensa de redação final e redução. Redução ou dispensa de prazo para reclamações?
Redação. Dispensa de redação final.
Exato. É de. Não sei se tem lá os dois, é só dispensa. É só dispensa. Dispensa de redação final.
Dispensa ou redução do prazo para reclamação. Para reclamação contra inexatidões.
Dispensa ou redução do prazo para reclamação contra inexatidões. Certo. Ok.
E agora?
Certo.
Do lado direito daquilo, pões lá requerimento tipificado, nota 4 para o qual.
Certo.
Era aí, Rosa.
Era, mas tem que ir buscar a nota.
Ctrl-C.
É aqui.
Este do requerimento ser feito no workflow deve ser pouco provável, não é? Porque como aquilo é apresentado logo a seguir à votação, eles estão todos no plenário e não vão registar no workflow.
Põe depois, Rosa.
Eu trouxe.
Põe depois.
Hã?
Mas põe depois disso.
Isto tem que ser lá no próprio plenário. Não pode ser depois que acabou a sessão plenária. Foram
para eu estava a dizer para pessoas depois.
Ah, melhor é pedir agora. Não, que aquilo tem que ser votado.
Já aconteceu.
Ah, já?
Sim, depois lembrarem-se que aquilo depois ia dar muito trabalho. Muito tempo e que o hiato temporal era muito.
Então, mas depois tem que levar aquilo a um plenário seguinte.
Juntas prévias, certo? Assim? De dispensa de redação final e eu não sei das quantas. Pronto. O que é que se o requerimento for feito no Workflow, o primeiro subscritor do.
E aqui também, se for oralmente é da plena, o que é que acham, meninos?
Oralmente é da plena.
Terá
claro.
Que ser.
É?
Se o requerimento for oralmente, a da plena.
Curso não estão eles lá a preencher. Vamos aqui preencher o workflow.
Preenche.
Neste momento na API depois já somos nós a
carregar. O requerimento tipificado.
Requerimento tipificado. Pronto, deixa-se ficar porque está ali. O primeiro subscritor está a solicitar o pretendido e indica aos santos subscritores. Consumo ter enviado a mensagem.
Que antes levava os secretários da mesa para admitir, para não sei o quê. Na nota, dá pleno, leva o requerimento à mesa para os secretários, isto deixa de ter? Não é mesa? Portanto, o seu requerimento foi feito oralmente lá no curso da sessão. Como é que a coisa? Vem um deputado, faz aquele requerimento e depois? O que é que acontece? A mesa tem...
Consumo.
Vocês registram e a mesa, o que é que diz? Pós a votação? Então vamos votar. É assim?
Levo à mesa, não. Quando preenche, faz eu, enter, ele vai para a mesa.
Sim.
Mas na hora...
Não, sim, mas isso no fundo é comum a todos os requerimentos, não é? Vamos ter que perceber se a mesa vai querer estar... Em princípio, se a passagem dos serviços seria...
A mim estava a fazer alguma confusão esta coisa de dar pleno, preenche na hora um requerimento e na hora vai ser tudo decidido. Eu acho que nestes casos a coisa...
Preenche depois, se calhar, carrega.
Toma
mas
nota.
Se fosse agora, nós tratávamos já disto na altura.
Sim, mas, seja, mas não aquilo na verdade, há logo uma admissão tácita. Ou seja, nós carregamos de criar logo tudo, o resultado.
Carrega depois do fim.
Porque os deputados levantam-se e dizem, apresentamos um requerimento de dispensa da redação final e do prazo. O presidente, o presidente coloca a votação, é aprovado pela unanimidade e está feito. Sim.
E vocês
pronto,
vão ao
então
fluxo
depois
e carregamos
tudo.
Carregamos tudo. Carregamos tudo.
Carregamos
tudo. Foi apresentado, que foi
admitido. Preenchi o requerimento.
Eu acho que não.
Não, preenchi o requerimento porque é...
Então, depois, não sei, tem de haver depois isso o fluxo fica a conhecer.
Pois.
Podemos preencher com os dados daquilo que já foi apresentado, mas estar a preencher um requerimento depois das coisas já terem acontecido, quando o requerimento não é necessário, não faz sentido.
Eu acho que vocês carregam.
Pois é, isso. Nós carregamos, sim, sem dúvida. Nós temos de carregar a informação necessária.
Pois
mas é, no fundo, dar
mais uma vez
que
é aquela velha dúvida. O que é na API e o que é no fluxo? Na verdade, esta informação só é precisa quando
na
depois já ter tudo feito, já ter sido votado
sim.
E aprovado.
É na API, não é?
Bastaria
no
bastaria na
por
API.
Por isso é que eu acho que isto
devia
sair
não
do fluxo.
Podia não perceber.
Então,
preciso.
Tudo o que é oral...
Tudo o que é oral, para mim, saía do fluxo.
Pois
eu só estou a ouvir.
Porque se é oral e está logo decidido, não fica à espera de próximos plenários, se é registar o que já passou, porque lá está, o fluxo é de tramitação.
Exatamente.
Quando a API é mais lógica de registar o que já aconteceu.
Exatamente. Para mim é isso. Nós registávamos depois aquilo que já aconteceu.
Pois é isso. Na API,
sim. Para mim, eu acho que tudo o que é oral é extra fluxo. E já em lá em cima, não concordei muito com a da plena, preencho quando é o requerimento da vocação feito em plenário.
Mas aí pode não ser, lá está, aí depende dos casos. Aí pode não ser.
Pode passar para o plenário seguinte.
Ou eles podem ter pedido antecipadamente.
Sim, nesse caso pode passar para o plenário seguinte.
Só teoricamente, eles na quinta-feira podem dizer, nós amanhã queremos.
Mas numa situação em que vai tudo
pois,
catadupa, então atuam da mesma forma como decidiria atuar aqui. Certo?
Sim.
Mas na vocação.
Isso não tem uma diferença, Rosa. Imagina que eles fazem realmente a vocação. Vai passar para o plenário seguinte. Se não está no fundo, vai para o avião.
Não é? Tu não percebeste agora, foste tu que não ouviste. Eu disse que isso, se for assim, eles preenchem o requerimento tipificado e segue como se fosse deputado. Se não for assim, se for tudo em catadupa.
Sim.
atuam da mesma maneira, como decidirem atuar aqui. Foi o que eu disse.
Mas só uma coisa, se o requerimento da vocação for apresentado no curso de uma sessão plenária, ele é logo decidido. Tudo bem que a votação pode ser feita no plenário seguinte e será o que vai acontecer na maioria das vezes. Mas o próprio requerimento é votado na hora. Sim. Pronto, então para mim continua a não fazer sentido nós estarmos a inserir um requerimento no workflow.
Sim.
Porque não, na verdade não é um requerimento. Na verdade o requerimento já foi apresentado, já foi decidido, já está fechado. Aquilo que vai acontecer é depois. A decisão daquele requerimento, aquilo que resulta daquele requerimento, é que vai passar, exatamente, é que vai mudar ou pode alterar o guião de votações da semana seguinte. Mas lá está, já não é uma coisa do workflow, já é uma coisa
que já aconteceu.
Que já aconteceu.
Depois que passa essa informação, vocês carregam para passar a informação para o guião?
Depois temos que carregar essa informação na AP. E pronto, e mudar o guião em conformidade.
Porque lá está, nós estamos a carregar, porque temos conhecimento disso. Porque lá está, porque a informação, ou seja, o guião não vai ser construído eletronicamente. Se o guião fosse, quando o guião for construído eletronicamente, aí sim, aí já podemos ter que colocar essa questão.
Nós estamos a caminhar para o futuro. Nós estamos a fazer uma alteração agora, sabendo que no futuro isso pode acontecer, e estamos a travar as coisas. Mas porquê que a gente não faz logo a pensar na possibilidade, mais cedo ou mais tarde, devia ser construído eletronicamente?
Nós precisamos sempre dos dois caminhos. Nós temos sempre do caminho em que pode ser necessário registar uma tramitação que ainda está por deliberar, ou o caminho de, ok, foi tudo feito e decidido oralmente, é só registar o que aconteceu em plenário.
Mas essa não implica com a construção do guião.
Pois não,
eu só estou a falar no caso em que ela implica, que tu acabaste de referir.
Sim, mas continua a estar desenhado.
Porque vocês se lembram, porque vocês sabem, e vão lá buscar a informação para pôr no guião, porque o guião não está a ser construído automaticamente, eletronicamente. Mas a possibilidade disso vir a acontecer é grande. E se isso vier a acontecer, essa informação já não entra.
Não, mas continua a estar... Lá está o registro das coisas, isso pode ser sempre feito.
É.
E depois é uma questão de perceber se faz sentido ou não na consoante.
Sim, porque a informação, não estamos a falar de omitir a informação.
Eu não disse isso também. Eu só disse era a possibilidade ou a facilidade com que no futuro vos pode acontecer. Ao passar o guião, passar a ser feito automaticamente com a informação que é posta no workflow, estás a perceber?
Sim, mas mesmo assim não me faria.
Porque aquele que é feito oralmente e que é decidido na altura e que é votado na altura e que arrumou de vez, já não volta a votação, porque a votação do que foi evocado já aconteceu, esse faz sentido não fazer o requerimento e pôr a informação toda na AP, porque não vai implicar com mais nada. Na situação em que vai haver... há um adiamento, ou a votação vai acontecer na sessão plenária seguinte, ou dali a duas sessões plenárias, em que essa informação tem que ser posta no guião de votações, se ele for automático daqui a uns tempos, essa já não vai. Porque está a ser feita fora do fluxo.
Nós temos que fazer os requerimentos. Okay. Ao fazermos os requerimentos, lá está. Não custa nada ter essa opção. Dá para preencher. E assim dá para...
A mim, quando muito, far-me-ia sentido nós pormos a seguir... caso as coisas fossem feitas oralmente, então a da plena registra pronto, aquilo que fazemos na AP.
Nós todos vamos ter que fazer essa separação.
Mas para já o guião não é eletrónico, portanto.
Pois não, mas para nós é preferível, em muitos destes requerimentos é preferível ter a opção de da plena poder fazer e raramente ter que fazer, do que um dia ser preciso.
Ok, então Rafael, pronto, então em vez de fazermos isso na AP, fazemos isso no workflow. Mas não vamos registar um.
Sim, não, lá está isso. Depois,
mas a ver,
deixar, isso bem, deixar isso bem claro que, ok, uma coisa são os registros do que já aconteceu,
exato.
Então, outra coisa é.
Sim, nesse caso.
Só não cortar as portas, a base de poder usufruir dessa possibilidade. Estás a perceber?
Sim. Se bem que eu acho que há muita coisa que nós aqui podemos não estar a prever e depois vamos ter de ajustar.
Sim, mas nem é só para o guião. Imagina.
É normal.
Até para enviar notificações para os deputados. Lá está, num cenário ideal em que não é tudo feito e decidido em cima do joelho na hora, num cenário ideal em que só estamos a registrar uma coisa que é feita oral e vai ser dado tempo aos deputados, pode ser também necessário enviar uma notificação a todos os deputados.
Sim, sim.
Exatamente.
Sim, sim. Então, pronto, eu concordo. Para dar pena a registar
é uma forma de notificar.
Pronto, dá pena registar a informação.
Então, muda-se assim, em vez de preencher, registra.
Sim, é isso.
Aqui é preencher. preencher. Aqui a DAPAM preenche.
E a outra também.
A outra lá estava. É um bocadinho como tudo o que vai acontecer. Vai, coisas que os juízes vão continuar a registar na AP, mas aí não tem a ver com tramitação.
Mas ao, eu, se eu disser preencho o requerimento tipificado, isto pressupõe ser por registro. Porque ao gravar, registra dá mais a ideia de que ele já existe e ele vai registar.
Mas eles no fundo não registaram o que aconteceu.
Mas depois de preencher. Mas, e ao fazer. É, primeiro
vou. O que é que vamos fazer? Os deputados. É semântica, na verdade. Os deputados é que fazem o requerimento. A DAP Leme, no fundo, vai registar o que aconteceu através do requerimento tipificado.
Preferem o termo registro?
Eu acho que sim, porque isto aqui, assim.
A DAP é no registro.
Carrega
um requerimento de novo.
No microfone dele.
Sim.
Registra o requerimento tipificado?
Não, registra.
Registra.
Se o requerimento for feito oralmente, não o registra no requerimento tipificado, não me parece que fique muito bem.
Registra como estava aqui antes, então. Estava aqui já.
Registra o requerimento.
Registra
o requerimento tipificado.
Registra no requerimento tipificado.
Se o requerimento for oralmente, para a documentação, adaptar os seus termos e o autor.
Ah, então, pronto, mas não foi este tipo de frase que nós pusemos ao bocado da avocação.
É isso que eu estou a dizer. Ali eu acho que aqui quem tem de responder é a
DAPA. Então,
a foice em Ceará.
Digam lá o que é que querem.
É um bocadinho geral para todos os requerimentos tipificados. Os serviços, uma coisa é os serviços, lá está, estarem a
preencher. Mas também temos isto em comissão. Há coisas que são oralmente, como é que nós decidimos um ou outro?
Aqui, ou seja, lá está, eu acho que aqui a questão é continuar a ser tal casamento com a AP. Acho que. Faz sentido os serviços, quando são coisas orais, que é necessário o fluxo ter essa informação para passos subsequentes, então os serviços a preencher, mas também não vale a pena estar a colocar no fluxo coisas que já estão deliberadas e que não têm qualquer influência no fluxo que nós já carregamos na API. Aí vamos à API, carregamos na API.
Sim, mas isso aí está tudo de acordo. Agora, esta possibilidade de informar os restantes de que esta vai ocorrer, esta votação de por causa da apresentação deste requerimento oral, eu só quero saber se vocês querem a frase assim.
Pode ser, então registam os seus termos no requerimento tipificado.
Ok.
O autor não?
E depois como vamos fazer os requerimentos individuais, aí vamos ter que preencher tudo o que cada um tem que ter.
Só há aqui uma coisa, só agora uma curiosidade, não há nada. Imagine-lhe que isto acontece, que vocês já estamos a trabalhar nisto. Quem se levanta é um deputado, não é? Um deputado pede a palavra, pede para fazer um requerimento da vocação de não sei quê, ou seja lá aquilo que for. E nós dissemos que no requerimento típico ele registra os outros subscritores. Aqui, ao vocês ao preencherem isto, como é que tu achas que se iria fazer? Estar a pensar...
Acho que naqueles casos tem que ter a opção de colocar os grupos parlamentares ou então a hipótese de ser só um deputado. Mas normalmente isto, por regra, costuma ser por grupo parlamentar, por isso...
Costuma ser o PSD, que é o PS, o PS, não sei. Pronto, era só para ver como é que...
Sim, mas mesmo não seja nada.
Porque nós dissemos lá atrás que ele indica os restantes subscritores. Aliás, está aqui. Se o requerimento for feito no workflow, o primeiro subscritor
do requerimento.
Há uns que têm de ser mais do que um, mas esse não é o caso.
É porque alguns têm um número mínimo.
Dizer que é o PST?
Não.
Agora é a nova moda dizer que é o grosso, as três letrinhas ou as duas letrinhas e acabou-se. Agora é uma nova moda. Mas enfim. É que nós, por exemplo, em muitos sítios, aliás, nós, em tudo o que é iniciativa e em tudo o que é coisa, nós pomos os nomes dos deputados que apresentaram ou que subscreveram aquilo. E quando aparece PST, PS, CDS ou não sei o quê, epá, então como é que é? Podem não ser todos. Não é?
Sim, mas se aparece assim, em princípio serão todos.
Eu não
temos de assumir, não é? Então, se aparece grupo parlamentar...
Eu não assumo, não vou lá por todos. Até porque aquilo numa determinada data são uns e no dia seguinte podem já ser outros. Eu não vou assumir. Portanto, ou eles assinam.
Se não for, têm de especificar. Se não está assinado.
Isso é.
Tem que ser nominal, tem que ser...
Nós, da segunda série, publicamos pois, nominal. Tudo nominal.
Mas quando um faz um orçamento, eu diria que muitas vezes eles fazem nome.
Mas quando vem com o grupo parlamentar do PS ou o grupo parlamentar do PSD, não pomos nenhum.
Estamos a falar por escrito. E agora aqui era a preencher o tal requerimento típico. Bem, então vamos embora. Aqui está tudo bem. Vocês aqui concordam com tudo?
Nós temos é que ter em conta quando fizemos os fluxos, não é? Aqueles fluxos para aprovar o requerimento, os autores podem ser o grupo parlamentar.
Pois, é isso. O Rafael estava a dizer.
Tal, mas é em nome do grupo. Portanto, tem que estar previsto não só deputados.
É porque aqui indica os restantes subscritores. Se disser, se houver
se o requerimento for feito no outro...
de serem, no mínimo, 10, não pode lá estar o PSD, acho eu.
Mas se lá estiver o PSD, presume-se que são 80. Portanto, tem mais do que o número de subscritores pretendido.
Mas eu acho que não pode ser, mas pronto, ok. Eu já vi tanta coisa nesta casa, vá.
Olha, outra coisa, não é preferível por aí, como se fez lá atrás no requerimento da vocação, se o requerimento for feito no Arcflow, o primeiro subscritor preenche o requerimento tipificado e ponto?
Eu acho que sim, o primeiro subscritor preenche...
Não foi isso que nós fizemos lá atrás?
Sim. Preenche o requerimento tipificado...
Ponto. Ou o requerimento tipificado de... dispensa de redação final e ou de dispensa.
Até, mas está cá em cima, pode ser apresentado o requerimento de dispensa, portanto, como lhe diz, requerimento tipificado de dispensa, não sei das quantas,
exato.
Eu acho que não há necessidade disso.
Eu acho que nós lá em cima repetimos, era só para ficar igual. Em cima, antes disso,
aqui,
nós.
Sim. O 4 tem de prever.
Ah, nós até deixámos, foi tudo. Preenche o requerimento da vocação, indica os restantes, anexa as propostas e tal, tal.
Preenche o requerimento.
Nós deixámos tudo. Afinal.
Aqui deixámos.
Mas houve um outro sítio onde não deixámos.
Não.
Já não me lembro.
Requerimento tipificado da vocação. Mas aqui podíamos tirar o primeiro subscritor, preenche o requerimento. Tipificado. Ah, mas aqui era por causa das anexas das propostas de alteração. E anexa as propostas de alteração. Preenche o requerimento tipificado, anexa as propostas de alteração e consumo ter enviado a mensagem. Pode ficar assim ou não? Preenche o requerimento tipificado, em vez de se deixar isto...
Sim.
É daquelas coisas como vamos depois retirar isto
sim.
Um,
sim.
Um pouquinho diferente.
Ficado, anexa as propostas de alteração e consumo ter enviado a mensagem. Então vamos. Está aqui. Está logo acima. Está aqui. Então vamos aqui a estes. Aqui está tudo certo, não é assim? Então agora passamos. Após a admissão. O requerimento é submetido à votação, isto também está certo. Se o requerimento de dispensa de redação... Seguimos. É após a admissão, o requerimento é submetido à votação, a da plena carrega a mesma e com o submeter, a mesma fica registada. A deliberação... A Teresa que acrescentou isto. A deliberação de aprovação é sem votos contra.
Eu acho que isto não é necessário estar aqui.
É porque se houver votos contra...
Eu vou explicar porque é que a Teresa pôs isto. Acho que foi isto. Se houver um voto contra, isto não é aprovado por maioria. E, portanto, o sistema não pode aceitar
Um voto contra.
Não, não é aprovado por unanimidade. Não pode aceitar a aprovação por maioria.
Não pode aproveitar por maioria.
Exato.
Pois, ou seja, é para o caso do sistema ter algum registro de votação.
Foi. Exato, é exato.
Por isso é que a Rosa...
A Teresa não faz sentido, faz.
Pois, como era, é porque a maioria das votações é por maioria.
Sim,
pronto. Mas às qualificadas, o que seja. Mas aqui é que só o voto contra não vai ficar no...
Mas as a unanimidade tem as ausências.
Não, não tem que ter unanimidade. Tem que ter abstenções.
Sim, não pode.
Não pode ter votos contra.
Ah, não pode ter. Ah, então pronto. Por isso é que eu ia perguntar sobre a unanimidade com as ausências. Às vezes não faz a maioria, não é?
Pronto. Não pode ter votos contra.
Sem votos, já. Não pode
portanto,
ter
aqui
votos.
Aqui isto eu acho que é uma nota. É que este. Não sabemos como é que vai ser estas questões das votações, mas
depois falamos na altura.
Um voto contra, que era aqui por uma coisa para as FIAs, se calhar aqueles amarelos ao raio, como é que, não sei como é que a gente tem feito já. Pois é, mas as propostas de alteração no orçamento
do Estado. Acho que não se punha nada.
O sistema assume logo a maioria, normalmente.
Não. Não assume, não. Aquilo, pode lá pôr, é tudo clicar manualmente, podem lá estar todos a favor e a pessoa depois vai clicar e pode clicar rejeitar.
Sim, mas ele assume uma coisa e depois a gente altera quando não quer
mas lá está, mas não é, mas lá está, mas não tem em conta os sentidos de voto que estão registados acima, deve ter um por definição deve aparecer, não sei, se ninguém mexer em nada, deve estar.
A minha ideia é que teria os sentidos, depois a gente altera se não aceitar aquela...
São campos completamente diferentes, porque nós, infelizmente, já tivemos essa experiência de podemos colocar tudo a favor, mas aqui, o sistema não muda os sentidos de voto.
Quer dizer, se tu colocaste tudo a favor e puseres lá à frente rejeitar, imagina por um engano, pôs lá...
Sim.
E ele aceita.
Ele aceita isso.
Aceita o quê?
Aceita a rejeição.
Aceita a rejeição. Porque aqui aquilo não está, o campo não está associado com o outro, percebe? São campos de texto completamente diferentes.
Quando nós estamos a na comissão, quando se for aquelas votações são feitas na comissão, a gente vai ao plenário acompanhar durante aquele período, depois vem para cima estar a registrar. Minha ideia é que ele assumia logo uma coisa e conferia sempre para ver se aquilo estava certo ou não.
Mas o campo não é sempre o mesmo, aquilo não está sempre a dizer.
Não.
Quando se faz o.
Realmente, depois, quando se for por. Ele não diz que é rejeitado, aprovado ou o que seja. Eu acho que ele assumia uma coisa e a gente conferia se aquilo dava aquela. Pronto.
Mas eu acho que esta alerta não tem a ver com as FIAs, é mesmo só com a informática, se puder.
Mas acho que se calhar faz sentido estar aí.
Sim, faz sentido. Mesmo só para ver se eles conseguem fazer a conferência. Exato.
Há um voto contra isso, não há aprovado.
Exato. Se o requerimento de dispensa de prazo para reclamação, eu acho que está tudo certo aqui. Aqui eu tirei, qualquer deputado pode apresentar no workflow declaração de voto escrita. Ela é sempre escrita, se é no workflow, é sempre escrita.
Ah, mas isto também podemos ter um campo de declaração de voto, acho que.
Certo. Não. Mas se ela é apresentada no workflow, ela é escrita.
Não temos. O que é que nós temos? Nós temos situações que podem acontecer sempre que existem votações, que é a questão do empate.
Certo.
O segundo empate equivale à rejeição e as declarações do voto.
Sim, mas...
Mas isso não é realmente tipificado. Mas também acho que é uma coisa que tem sempre de
uma
declaração de votações.
Pode haver, sim, e pode haver...
Sim.
Pode haver um fluxo para a apresentação de declarações de voto. Até porque esse fluxo até faz sentido para as declarações de voto em plenário.
Sim.
Faz sentido para... Não só para aqui.
Mas vamos lá, então aqui temos o ponto 4 de requerimento, tínhamos que ter o ponto 5 de declarações de voto. Aqui na coisa inicial.
Sim, já, eu sei o que é que estás a dizer. Pois.
Isso pode não ser um requerimento, pode ser algo que está sempre associado quando há votações.
Um fluxo. Um fluxo.
O ponto 6 a dizer, prever a possibilidade de ação de segunda votação por empate da primeira.
Tem as declarações de voto.
Já está. Pois isto não é bem um requerimento.
Mas pode escrevê-la ou anexá-la. Portanto, no workflow é escrita. Portanto, eu tirei a palavra escrita,
mas
certo?
Mas acho que assim está bem. Qualquer deputado pode apresentar um outro pessoal de declaração de voto.
E pronto, ok. E elas vão para
a caixa. Não manda áudio, é melhor para escrita.
Não manda, que aquilo não tem áudio.
Olha, assim,
não é
assim, estamos
comigo. Olha, a gente não vai permitir. Aqui fizeram...
Eu não ouço nada do que vocês estão a dizer.
Ah, não ouviste?
Nada.
Então, a Teresa estava a perguntar como é que na comissão se fazia quando os deputados apresentavam declarações de voto oral nas votações.
E quando apresentam, eu escrevo. Votou a favor ou votou contra, declarando que tal, 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 tal. Se ele diz que vai apresentar a declaração de voto escrita, depois fica anexada.
É um pouco como nós fazemos na primeira série. Na primeira série, nós transcrevemos-a.
Pronto, muito bem. Sigamos.
O penúltimo dia
se ela for oral, se ela for oral, fica transcrita na primeira série. Se ela não for oral e for escrita, fica anexada no diário respectivo.
É como a Inês estava a dizer que se fazia na comissão.
Uhum.
Aqui, na redação final, a Teresa também voltou a aprovar sem votos contra. Ok. Aqui, na fixação da redação final, isto foi a Lia, pôs a ADAPREM para finalizar o projeto de decreto, quer dizer que são os últimos a olhar para aquilo. A ADAPREM finaliza o projeto decreto e com submeter o decreto é numerado, registado e é enviada a mensagem ao CAPAR para a assinatura do PAR. Decreto da R, esta é uma pergunta, não é?
Não, não é uma pergunta. É uma afirmação.
É uma afirmação. O decreto da AR apenas deve ficar visível depois de assinar.
Depois de assinar.
Aqui está certo, não é? Texto de redação final é o decreto da AR.
Decreto.
Após a publicação, por isso é que a gente tem que publicar aquilo quando mandam. Mas depois há alterações e a da APRE não nos diz nada. Queres ver? E eu a picar. É verdade. Olha que eu tenho nada convosco. Estou a aviso já.
Exato.
Muito zangada convosco. Decidida a reclamação ou não havendo reclamações, no fim do prazo de 3 dias úteis, com o submeter, da DAPREN. Porquê da DAPREN? Até o DAPREN nem sequer tem isto com ela. Porque isto é assim. Então vamos lá ver. Estás perdida, já te encontro. O PAR decide sobre a reclamação e com o submeter é enviada a mensagem aos deputados, aos deputados reclamantes. Certo? Está na mão do PAR. Se o deputado reclamante recorrer para o plenário, abre-se o incidente de recurso de decisão. Apreciado o recurso em plenário, está tudo na mão do PAR. Este é submetido à votação. A DAPREN carrega a votação, que fica registada. Se a decisão for favorável ao deputado reclamante, a DAPREN introduz a alteração no decreto. Com o submeter da DAPREN, é enviada a mensagem ao PAR para assinar o decreto alterado. Está na mão do PAR. Com o submeter do GAPAR, é enviada a mensagem à ADAER, segunda série, para publicação do texto alterado. Decidida a reclamação ou não havendo, no prazo de 3 dias, com o submeter, a DAPREN é enviada a mensagem?
Depois passa do PAR para a DAPREN.
Como?
Não está na mão da DAPREN, está na mão do PAR.
Não, não está. Isto é para a DAPREN, como é óbvio. Não,
Então, se calhar atrás, temos que acrescentar a DAPREN.
Temos que acrescentar aqui a DAPREN com o submeter do GAPAR, não?
Até porque lá está depois do incidente, agora
a frase antes do incidente
também está no GAPAR.
É, está no GAPAR. É, a DAPRED finaliza o projeto de decreto e, com o submeter o decreto, é numerado, registado e enviada a mensagem ao GAPAR para assinar. Com o submeter do GAPAR, é enviada a mensagem à DRC da série para publicação. O decreto aguarda 3 dias. Isto está no GAPAR.
Mas não está no o GAPAR, ele só assina e não fica lá com aquilo. Ele assina e envia o texto para baixo. Nós, neste momento, ainda estamos a trabalhar em papel.
Então, nesse caso, ele tem que enviar para a DAPLAN.
Sim, nós não vamos criar agora assinaturas digitais para decretos, não é? Não,
mas então, nesse caso, com o submeter do GAPAR é enviada a mensagem à DR, segunda série de publicação, e à DAPLAN também, para dizer que já está assinado, agora aguardem.
Então isso também. Então tem que se acrescentar aqui à DAPLAN.
Claro.
Também acho.
Mas nós temos a linha depois aí em baixo, não é?
Até aí mais, mas como é que vocês têm a se lutar no GAPAR?
É assim, nós temos, mas de qualquer maneira acho que...
Nem que seja mensagem. Nem que seja mensagem à GAPRED para, sim, para vocês.
Sim, a mim também me faz sentido ser aqui enviada uma mensagem. Vou submeter o GAPAR sem enviar a mensagem à DR. Sendo que nós temos de intervir no passo seguinte, também me faz sentido que se introduza.
Tenha a GAPRED. Tanto aqui quanto no passo anterior.
Aqui também, com o submeter do GAPAR, depois de coisa, porque diz decidida a reclamação. Portanto, no caso de haver uma reclamação, após a sua decisão, ou no caso de não haver reclamação, e decorridos os 3 dias, o que é que a DAPRED faz? Certo? Portanto, tanto na situação de não haver reclamação, como na situação de haver reclamação, tem que ser sempre enviado ao GAPAR.
À DAPLAN.
Com o submeter o GAPAR, enviada a mensagem em ADR para publicação do novo texto. E é à DAPLAN para informar que está a fim do processo.
Nós temos algum código para assinalar de cores, para assinalar que isto também tem que ser alterado no processo executivo comum? Ou estamos a alterar lá, já não lembro?
Não, não estamos, não. Mas acho que devíamos apontar aí que é para...
Já estou a entender. Ah, mas não temos cores. Só se quiseres...
Nós tínhamos azul.
Espera aí, vou cá.
Nós tínhamos um azul.
Vou cá acima.
Mas eu acho que aqui nas apreciações parlamentares não tínhamos. Tínhamos era no...
Sim.
Pensar, mas olha que se tínhamos era no outro, porque eu aqui não vejo nenhuma.
Não, eu acho que era no outro. No outro é que nós tínhamos um código de cores.
No outro para passarmos para este.
Pois, porque eu aqui não vejo nada. Estás a ver?
Mas isto é o que dá, estarmos a rever documentos antes de...
Então, mas porquê que não vão ver como é que ficou no...
Já lá vou.
Eu tenho aqui aberto o do processo legislativo.
Pois, mas deve estar igual, nós replicamos.
Está igual ao que
está. Não está azul clarinho.
É, era um azul clarinho, sim.
Está azul clarinho no processo legislativo comum.
Pronto, mas agora o que é que vocês querem? Esse azul quer...
Epá, mas põe da plano.
Quer dizer que são coisas que nós temos de terem atenção para depois replicarmos no outro. Foram alterações que nós fizemos no processo legislativo comum que depois queremos replicar nas APs. Mas que, entretanto, isto já está feito. Entretanto, já inserimos isto nas APs.
Sim. Pronto. Sim.
Agora estamos a fazer o caminho contrário. Estamos a mudar coisas nas APs que depois também queremos pôr no processo legislativo.
Mas no processo legislativo está aquilo que vocês disseram. No processo
Pois, mas nós temos que pôr a dar plena em conhecimento na...
Exato,
anterior.
É isso, basta fazer isso.
Opa, então se calhar fazemos já, não?
Basta fazer isto, ou pôr aqui.
Não é aí, Rosa, eu tens que pôr lá atrás.
Era para pagar, era para tirar esta coisa.
Opa, se calhar pomos já isto, mas o problema é que nós já enviamos para questão...
Não.
Portanto, aqui é...
Então, a
dar pleno para conhecimento.
Acrescentar.
Certo?
Aqui é a página, Rosa. Desse que é o vai ser o final.
Queres que eu tire aqui...
Antes da promulgação.
Se eu tirar as revisões... Exatamente. Se eu
tirar... Oh, Rosa, é antes da promulgação pelo Presidente da República.
Ah?
É mais fácil assim, é antes da promulgação pelo Presidente da República.
Ah, sim, também acho.
Escusas de estar a tirar, a mostrar e a tirar e a pôr.
18. Sem marcações.
18?
Sim, sem marcações. Uma das vezes, a outra vez é cá atrás, espera aí.
a outra vez aguarda para publicação.
É aí, era mesmo aí onde estavas, Rosa, no aqui, início da página.
É aqui, é no início da página 18. É tudo na página 18. Dá pleno.
Eu acho é que não deves pôr só que é para conhecimento. É a dar pleno, pronto.
A dar pleno só?
Porque é assim, porque depois a dar pleno vai ter que agir. Não é só para conhecimento.
Está bem, mas é para...
Porque depois a dar pleno vai ter uma atuação.
Seguinte. Era aí o meu objetivo. Mas pronto, posso pôr só a dar pleno.
Pois é que eu estava a pensar. Que nós depois enviamos para a NCM, submetemos na plataforma dos atos para publicação de Diário da República. O ideal seria depois meter a plataforma a trabalhar para nós, no sentido de passar 3 dias nos avisarmos. Não pode ser só isso, porque pode ter havido dispensa ou redução de prazo. Por isso não, se calhar não...
Dispensa de prazo é tudo seguido, não há reclamações.
Sim, mas nós depois podemos... Mas há sempre... A minha dúvida é que aqui há uma ação do parque, assinado. E depois de assinado, então a DAPLAN tem que fazer... E é para publicação, normalmente, passar 3 dias. Mas não pode não ser os 3 dias. O imediatamente implica sempre o par ainda a assinar.
Então, o que é que queres?
Não, aqui não dá para acrescentar nada. Estava a ver se havia outra forma, mas não... Não dá. Depois é quando muito tem a ver com a informática, se... Pronto, se nos
pode fazer lembretes?
Sim.
Uhum.
Ficar por defeito
mas
3 dias e se for urgente.
Nós temos aí uma situação qualquer em que se fala... No,
nós tivemos aí uma... Sim.
Sim.
Tivemos, sim.
É, mas agora não...
Este ao GAPAR para conhecimento é porque se tirou aqui do GAPAR?
Não, eu acho que é para as chefias verem se vale a pena o GAPAR. Não é o amarelo, é para as chefias, acho que não.
É.
Acho que é para eles verem se eles acham que o Presidente quer ter conhecimento que as coisas...
Já seguiram para o Presidente da República.
Pronto, então vamos à promulgação pelo Presidente. Vetar o decreto, ele pode vetar, fazer um veto político por inconstitucionalidade. E, portanto, é enviada a mensagem ao GAPAR, à DAP e à DAPLAN, e à segunda série para publicação no DAR, da mensagem dele. É agendada a nova apreciação.
Curiosamente, espera só um bocadinho, Rosa, curiosamente, quem faz essa comunicação à DR segunda série publicação, neste momento, é a DAPLAN, certo?
Tens ligado o microfone?
Sim.
E faz sentido que seja o GAPAR a comunicar à DR segunda série publicação?
Não, não é...
Que seja o Presidente da República?
Quer dizer, o que está aqui escrito não é bem isso. O que está aqui escrito é que a mensagem vem em simultâneo à GAPAR, à DAP, à DAPLAN e à DR.
Exato. Portanto, o Presidente da República informa todos. Não é? O que está aí escrito é que o Presidente da República informa todas... Informa o GAPAR, a DAP, a DAPLAN e a DR segunda série.
Informa todos quando houver interoperabilidade. Enquanto não houver, ele informa o Presidente da Assembleia, não é?
Pronto.
É assim que acontece.
Pronto. E se for assim, nos entretantos, ali os nossos amigos da DTI vão ter que explicar como é que querem fazer. Que a gente vai
pedir
que quer que esta mensagem vá GAPAR, DAP, DAPLAN e DR.
Exato, sim.
Portanto, não havendo esta interoperabilidade entre os órgãos de soberania, vai para o GAPAR e parou. O GAPAR tem que fazer disparar isto para nós.
Sim.
É, ele agora dispara por GESDOC, possivelmente depois lá está. Se isto nessa altura, possivelmente depois haverá um serviço, eventualmente dá a plena a carregar no sistema, para o sistema depois disseminar aqui esta informação para estes espaços.
Exato.
Mas era bom que o GESDOC passasse a ser utilizado mesmo só para as coisas. Não para esse tipo de coisa.
Para eu receber 3 GESDOC sobre a mesma coisa?
para os colegas da DAC mandarem-me uma semana, uma coisa na semana seguinte, a mesma coisa, e eu ter que andar a fazer de polícia.
E depois ainda, depois ainda aparece a versão em papel.
Eu faço isso. Depois.
Oh, meu Deus. É cansativo. É muito cansativo. Vá. Então, é agendada a nova apreciação do diploma. Se forem apresentadas propostas de alteração no workflow, estas são apreciadas e votadas em plenário. A DAPLEN carrega. E aqui diz assim, nota, abrir a possibilidade de apresentação, isto foi da Lia, a possibilidade de apresentação de propostas de alteração à semelhança da fase da especialidade. Nova apreciação, sim. Mas não...
Aqui não, é, não retoma o processo, não.
Da especialidade.
Não. Aqui não retoma?
Retoma.
Quando se diz, abre-se novo
prazo. Ah, a possibilidade da apresentação de proposta de ação.
Isto não quer dizer que volta ali ao...
Volta, sim. Depois. Volta.
Mas nós não costumamos pôr isso?
Costumamos.
Sim.
E retomando.
Pois.
Eu acho que sim. Eu acho que a gente põe dessa forma, pois, como estás a dizer. Portanto,
pois, mas aqui...
Eu perguntei se era a mesma coisa.
Hoje é isso, como estou a pensar, como é a AP, como é a pressão parlamentar.
Pois, espera aí, deixa-me pensar.
É uma, então, lei a partir da alteração de um decreto-lei.
Não, mas o processo volta-se a repetir de acordo com aquilo que aconteceu aqui na especialidade.
Mas a especialidade é diferente, não é? Que parece aplicar a especialidade do processo ativo comum, não a especialidade das apreciações parlamentares.
Não, não. Eu digo que é a especialidade das apreciações parlamentares. No fluxo, nós passamos pela discussão na especialidade da apreciação parlamentar do decreto, certo? Com a baixa comissão, com a apresentação de propostas de alteração, a subida a plenário, por aí fora. Quando diz aqui, é agendada a nova apreciação do diploma...
Mas aqui já não baixa a comissão. Aqui é apreciada em plenário, certo?
Baixa a comissão.
Baixa, neste caso?
É feita em plenário?
Sim.
Sim.
A segunda apreciação é feita em plenário?
Sim.
E a possibilidade de apresentar as propostas são só em plenário?
Pois, não sei se há um mecanismo de...
Eu já não me lembro para a especialidade. Já,
mas para, mas há alguma diferença, porque também aqui estamos a falar de uma lei. Já não estamos a trabalhar num decreto-lei que tem que ter proposta de alteração para haver uma especialidade. Aqui, por exemplo, já pode ser avocada um artigo da própria lei. Avocada não. Mas seja como for, as regras da especialidade não são da apreciação parlamentar.
Então, mas é assim, então, mas aqui neste caso...
Isto é raro acontecer, hã?
Neste caso não é a reapreciação do diploma por causa do veto?
Sim, ou seja, nós estamos a falar, no fundo, de uma especialidade.
Sim, mas o diploma é uma lei.
É
um decreto?
É uma lei.
Sim, é um decreto.
No caso é um decreto, é um decreto da Assembleia, certo?
Não é uma...
Sim, mas
não é uma lei. É um decreto da Assembleia.
Ainda assim... Lá está, é mais parecido com o processo ativo comum do que com uma especialidade.
Não podemos aqui meter para...
Então só se diz abre-se para prazo para a proposta, é isso?
Sim, às vezes das fases de sociedade, quando muito...
Até como é que eles apresentam as propostas de alteração?
Em plenário? Só pode?
Sim, tem de ser em plenário. Quando muito...
São os que estão indicados pelo Presidente.
Temos a certeza que isto depois não baixa a comissão. Não tenho a certeza.
Se a Assembleia assim deliberar, voltar à comissão para efeito de redação final.
Só vai à comissão para redação final?
Seria fazer um plano.
160, nem. Pronto, não.
160, não. Fala. E a votação é toda feita no plenário.
E é só sobre os artigos indicados pelo Presidente, não é? Em que ele apresenta.
A partir do momento em que é. Que a Assembleia decide a parte da reapreciação.
Pode fazer tudo.
Abre-se uma série de opções.
Mas isto faz-me sentido que isto vá à comissão.
Não fazer nada.
votação em si. Isto faz-me sentir.
Pois aqui eu tenho
referência. Não carece de voltar à comissão.
Mas é para efeito
de redação
não
final.
Não carece, mas pode.
Não carece, mas é para efeito de redação final. Opa, isto faz-me sentido que a comissão também veja isto. Como é que é no processo legislativo comum? Baixa a comissão.
Baixa a comissão, quando nova reapreciação.
Uma reapreciação baixa a comissão, então porquê é que aqui não vai baixar?
Sim, baixa a comissão, sim.
Não, porque repara, os deputados normalmente querem despachar isto logo em plenário, porque são coisas cirúrgicas, normalmente, não são alterações de monta.
Podem não ser, mas...
Até porque há a possibilidade...
Também não podemos negar a possibilidade de a Comissão apreciar as propostas de alteração. Não estou a ver com que fundamento é que podemos fazer.
Sim, mas ou seja, aqui a minha dúvida é, em termos informáticos, não é... É um bocadinho complicado estarmos a dizer para que especialidade é que isto vai. E acho que, apesar de toda a especialidade do processo ativo comum, parece mais flexível e mais abrangente do que só das instituições parlamentares, sim, que depois
aí,
pode...
Sim, aí concordo. Sim, eu acho que isto aqui tem de ser remetido para o processo legislativo comum.
Olha que eu tenho a sensação de que não.
Tem de mandar isto para o lado.
Pois bem, aqui parece que só estamos a mandar mesmo para a apresentação, para o carregamento em
plenário.
Pois, isso foi o que eu pensei, porque isto nem sequer mal correu. Mas depois, de facto, tem de ser qualquer coisa.
Porque isso não é porque isso não é nenhuma peça à parte, pois não, não. Aí não.
Então,
22.
Então, só se acrescentarmos aqui a...
Há a suficiência fácil.
Pode abrir possibilidade da apresentação de proposta de alteração à semelhança da fase da especialidade. Mas do processo comum.
Sim, é isso. Talvez acrescentar aqui à especialidade do processo legislativo.
Do processo legislativo comum, pois. Porque realmente não faz sentido remeter para a especialidade das apreciações parlamentares.
Certo.
Não há caducidade, se elas vão ser respeitadas.
Agora, aqui, está azul, já não me lembro porquê.
No processo comum, vocês o produziram que está no processo comum. Diz que, sendo agendada a nova apreciação, forem apresentadas propostas de workflows, ou apreciadas e votadas em plenário. A da polêmica é a
questão. Também já.
Este. Está bem. Ok. Tchau.
Mas acho que resolve-se que nós colocarmos para...
Está bem. Ok. Tchau. Deus, tchau.
Não.
A Teresa ainda está na linha de cima. Não.
A Teresa está a ler o que estava em cima. Está a falar sobre isto. Okay.
Porquê que isto está azul?
Não, eu disse que eu não tenho azul no meu.
Pois não. Também não. Ainda não.
Portanto, isto que está aqui, que vocês... Sei, cada plena introduziu aqui, foi para harmonizar...
Foi ali a que fez.
Sim. Não era isso que a Teresa estava a ler. A Teresa estava a ler no anterior.
Mas
no processo legislativo comum diz claramente se forem, são apreciadas e votadas em plenário. O da pleno carrega as votações, se meter ficam registadas. E depois aqui pôs o prazo para apreciação, tal, número 1, e mais o artigo 162. E depois nota a abrir a possibilidade de apresentar na fase da especialidade. Isto é o que também está no processo legislativo comum. Mantemos? Sim? Avançamos?
Avancemos. Segue-se depois o processo de elaboração de decreto, que é renumerado, no caso de terem sido aprovadas alterações ou de ter sido expurgada a inconstitucionalidade, e de fixação de redação final semelhante ao que se verifica após a aprovação da iniciativa em votação final global. E depois reinicia-se o processo na fase da fixação da redação final. Certo? O PAR assina um novo decreto que, com o submeter, é enviado ao Presidente da República. Então... O novo decreto é enviado ao Presidente da República.
Interoperabilidade em torno.
Mas então e há a divisão de redação para publicar? Não é? Foi-se.
Temos que ter esse.
Então, no
processo não te ouço, Rafael.
Não está previsto.
Então, se é um novo decreto, é numerado.
Estava a dizer que nós copiámos do que eu tive como se aqui falta a ADR, pois, também, falta, também falta. Também poderá faltar.
Ter enviado a presente. Não
então, mas é assim, mas isso não se pressupõe que está no reinicia-se o processo na fase da fixação da redação final? Não, não está lá a ADR?
Não percebi, Miola, desculpa.
No processo de fixação da redação final não está lá a comunicação à ADR?
Eu acho que sim, era o que eu ia dizer. E provavelmente o que está, o que não está...
A mais?
O que não é está isso. Aqui correto é esta parte assim. Estás a perceber? Ou seja... entre a primeira, o par assina um novo decreto e com o submeter é enviado ao Presidente da República, até porque nem é. Até porque é necessário decorrer os 3 dias, o prazo, etc., por aí fora. Portanto, exato. Entre o par assina um novo decreto e o envio ao Presidente da República, decorrem coisas que aqui não estão.
Não, mas aqui diz, segue-se um processo de elaboração de decreto, uma mata. Como é que diz aqui? Segue-se depois um processo de elaboração, que era, estou a ler o estado do processo público, que era numerado, no caso tenha sido por vossas na alteração, ou ter sido acordado em constitucionalidade, e fixação de relação final, semelhante ao que se verifica após a aprovação da iniciativa e votação final global. Portanto, estamos a dizer que vai ter a mesma coisa.
Teresa, estamos a falar de fixação de redação final. Não estamos a falar de prazos depois da assinatura ou da fixação da redação final. É que depois da fixação da redação final, o Presidente tem que assinar. E depois dele assinar, tem que decorrer, se não houver pedido de coisa, 3 dias. E só depois é que é enviado ao Presidente da República. Ou eu estou a ver mal?
É só subir um bocadinho para cima nesse processo e ver o que é que nós pusemos na fixação da redação final. Porque se abre um novo processo de fixação de redação final, está aí acima. Não é?
Finaliza o projeto de decreto, está aqui. Estamos aqui em sete de redação, fixação
acima.
Fixada à redação final. Portanto, a fixação da redação final é feita cá atrás. É enviada à comissão, à DAP, à DAC para conhecimento, a DAP é no registro da informação, fixada à redação final, preenche o campo de deliberação, introduz no projeto de decreto as alterações, com o submeter enviada mensagem à DAPLEN, à DAP e à DAC, a DAPLEN finaliza o projeto e com o
submeter... É a partir daí.
Pronto.
A partir daí não, é depois disso, porque ele já está numerado.
E enviada a mensagem ao
mas GAPAR, é que ele não é numerado novamente. É?
Com o submeter do GAPAR é enviada a mensagem à DR,
é a partir daí.
Mas isto já é depois da assinatura do GAPAR. Não exato. É na fixação da redação final.
Está nesse campo de opções de...
Não,
claro, exato, é porque é assim.
Tirar esta última frase, do par assinar o novo secreto, porque isto já está incluído na fase...
Exato, é porque é assim, é porque ele não vai ser numerado novamente. Oh, colegas, desculpem lá, ele vai ser numerado novamente, ele não vai ser numerado novamente.
Vai, se houver alterações, vai sim, sim senhora. Sim,
vai,
é um novo decreto.
Vai, é um novo decreto.
Que
só não é um novo decreto se ele for aceito tal e qual.
Está bem, mas não tem mais, porque nós ao dizermos isto aqui, que a fase da fixação de redação final se repete, isso já está incluído.
Está implícito, portanto, tudo isso.
Vai ter uma repetição desses passos todos. Podemos é retirar depois esta frase do par, assim, no novo decreto.
Não, não, fixação não implica... assinatura.
Mas para, mas nós...
Não, mas,
nós, é... Então, mas é isso que nós temos no processo de fixação.
Nós temos a informática, um campo que começa com fixação de redação final e tem lá estes espaços todos.
Exatamente.
Exato.
Aqui a questão, pronto, realmente é se perceber se esta frase acaba por complicar mais o par assina novo decreto.
Exatamente.
Se...
Até porque nós do lado direito temos reinicia-se o processo na fase de fixação da relação
eu
final.
Fazia
portanto,
assim, eu fazia assim.
Volta atrás.
Eu fazia, separava esta parte que aqui está... Isto está... Ai, onde é que ela deixa cá ver? Exato.
Mas esta frase depois acaba por ser um bocado repetida. O par assina o novo decreto. Ele já assinou em cima.
Eu subia isto aqui. Pois eu vejo como é que coisa. Eu subia isto. Ah, ele não está a aceitar a coisa porque estou com todas as marcações. Eu subia isto para este nível. Reinicia-se o processo da fase da fixação da redação final. Punha... ao nível do sexo, depois o processo de elaboração do decreto, etc. Depois punha, o par assina o novo decreto da Assembleia da República, certo?
Mas isso faz parte da fixação da redação final? Oh Rosa, a questão é que o par assinar o novo decreto da Assembleia da República faz parte do processo da fixação da redação final. Portanto, essa frase está a mais.
Aí faz parte?
Faz.
No final o par assina.
Pronto, nós estamos a remeter a informática na fase da fixação da redação final.
Exato, está lá a assina.
Do GAPAR, portanto, o par já assina.
É a assinatura aqui antes, é numerado, registado, e é enviada a mensagem ao GAPAR para a assinatura do par. Com o submeter do GAPAR é enviada a mensagem. O decreto aguarda 3 dias úteis pela
apresentação. Então quer dizer que eu envio para a DR, segunda série, para a DAPLEN, está incluído na fixação da redação final.
Exato.
Ah, então depois vais explicar isso aí à DTI. Porque eu acho que até os 3 dias também está na fixação da redação final. Para mas isto não tem nada a ver com a fixação da redação final.
Para a DTI é fácil, nós vamos dizer este momento para a DTI. Claro que teoricamente pode dizer, ah não, aqui estamos aqui uma nova fase de assinatura e sim, publicação do decreto. É mas verdade. Para a DTI, que é o que interessa, este momento é para eles.
Sim, neste momento há de ser sempre.
Para eles. Podemos sim, incluir.
Tem que fazer um fluxo. Agora, eu acho que...
Fixação da redação final e assinatura do decreto. Podemos incluir no título.
Então, tudo para não daqui para baixo está feito.
Está feito, exatamente. Então. Aqui é para apagar aquela informação do par assinando o decreto.
E não só.
Sim, e só.
Só? Não. Só. Não só. O envio ao Presidente da República também está incluído. Não só. Porque dali para baixo está tudo incluído, então. Se vocês consideram, uma coisa é fixar a redação final, que é algo que circula entre a DAPLEN e a DAC. Hã?
Sim.
Pronto. Fixada a redação final, isso é que é fixar a redação final. Chegada a um consenso, envia-se para o PAR. Já é o passo seguinte.
Sim.
Portanto, se estão a querer incluir na fixação da redação final...
Nós não
final.
Estamos a querer incluir, ele já está incluído. Nós, da forma como construímos o fluxo, já lá está. Ou seja, nós aqui, ao estarmos a remeter para aquela fase, para aquele bloco, já estamos a incluir isso tudo. Já está incluído, já está
a fazer tudo. Também estão a incluir o envio para o Presidente da República. Porque também está lá, na mesma fase. Ou tu consideras uma fase dentro de uma célula.
Esta fase de fixação de redação final vai daqui, deste quadradinho que diz a dar pleno registro, até decidida a reclamação ou não havendo reclamações.
Então tudo isso está feito. Certo. Então a partir não se escreve mais nada. Vai tudo para as cupuias. Então pronto, até o sexo, depois o não sei quantos, a votação final global e tudo o resto se apaga.
Porque e o que é que tem mais?
Se o Presidente da República vier estar de novo, então é que é o próximo passo.
Então mas isto já é o que lá está. Não é o
isto
classe,
vai para as cucuias. Isto exato. Vai para as cucuias, porque isto está dentro dos tais títulos de fixação da redação final até ao outro título seguinte, que é o que a Lia está a dizer. Sendo assim,
exato.
Vai para as cucuias, porque segue-se depois isto. Se
exato.
O Presidente da República vetar o novo decreto da Assembleia, então segue-se o procedimento ao do primeiro veto. Certo? Correto?
Então, exato.
Exatamente.
E aquilo que estavas a dizer, Rosa, passa o reinicia-se, talvez mais para cima.
Aqui?
Sim.
Reinicias o processo da fase da fixação da redação final, não é?
Sim.
Pronto. E depois ele é mandado, ele é enviado para o Presidente da República,
sim,
etc.
Sim, mas estavas a sugerir há bocado, e parece-me que tem lógica, passar isso acima das comissões.
Sim, 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 mas eu não vou passar agora, mas eu depois passo. Passo isto para aqui, segue-se depois, não é para cima das comissões. É para o nível disto, mas como isto agora é tudo apagado, estás a ver? Isto foi tudo apagado.
Sim, sim, sim.
Pronto, então eu depois eu meto lá no sítio. E depois retoma-se. Se o Presidente da República vetar o novo decreto, segue-se o procedimento idêntico ao do primeiro, ou seja, está-se a remeter outra vez para aquele conjunto de ações, certo? Pronto, e isto desaparece. Se não forem apresentadas propostas de alteração e a votação incide sobre a confirmação. A DAP carrega a votação, fica registada, havendo confirmação, o decreto é o novo, é o mesmo, se é o mesmo, envia-se para o Presidente. Já não há envio para a ADR para publicação, certo? Promulgar o decreto, envia-se ao Primeiro-Ministro, pronto, isto agora já é coisa que eu não sei. Mas concordo até aqui ou eu falei demais?
Não, não é isso, pois. Não é
assim. Está depois também. Se pode apagar aquela frase.
Nós agora temos
aqui. O da plano carrega a votação, consumo. Onde é que nós, no fim desta coisa toda, dizemos que carrega a votação, fica registada, havendo confirmação, o decreto é enviado novo ao Presidente para promulgação. E depois, em baixo, temos promulgar e depois referendar. Promulgar o decreto, dois pontos.
É para baixo. Promulgar é aí. A DAPLAN carrega a votação, com o submeter fica registado e, havendo confirmação, o decreto da Assembleia da República é enviado de novo ao Presidente para promulgação.
E depois diz promulgar o decreto e depois envia ao Primeiro-Ministro.
Para a referenda.
Certo.
Isto é perceptível? Para os nossos colegas de informar, para promulgação. Promulgado o decreto, estamos a querer dizer que quando o Presidente da República promulga, envia o Primeiro-Ministro para a referenda.
Não é nada, eles não querem saber nada. Isto é só
sem
a
probabilidade
de
funcionar.
Exato.
Mas isto, promulgar o decreto, isto é, percebe-se? Assim? Promulgar o decreto da Assembleia da República.
Mas quem envia mensagem ao GAP para a DAP e a DAP Pleno,
é o Presidente da República.
É o Presidente da República, não é?
É.
Se houver interoperabilidade.
Sim, sim. Portanto, envia o decreto ao Primeiro-Ministro, mas envia mensagem ao GAP para a DAP e à DAPEN. É assim, não é?
Certo.
O Primeiro-Ministro assina a referenda e consumo ter enviado a mensagem com a lei em anexo ao GAPAR e à DAPLAN. A DAPLAN envia a lei à INCM para publicação no diário. Publicada a lei, a INCM envia mensagem à DIUP, que carrega a ligação para a lei na aplicação. E vocês puseram um ponto de interrogação. Ah, é entre a NCM, mas acho que sim, não é, Rafael? Há uma comunicação privilegiada entre a NCM e a DIL?
Não. O Nuno Amorim diz que nem há, nem lhe interessa que haja.
Exato. Eu também já tinha ouvido dizer isso.
Porque ele consulta o Diário da República todos os dias e é através disso que fazem as... dão as sequências que têm que dar.
Isso não, aqui a dúvida da Teresa... Aqui a dúvida que a Teresa tinha colocado tem a ver com a imprensa nacional. Naquela fase ainda detectava alguma gralhazita.
E depois esta é outra questão, que é a das gralhas.
A questão que ela aqui coloca é... Ah, ok, vou dizer do lado esquerdo. Ok, depois do lado direito, a questão que a Teresa colocava é que depois pode haver alguma gralha que eles detectem que está no decreto AR, mas depois foi publicado. Mas isso não vejo problema nenhum.
Mas isso também acontece.
Sim, e não sei mexer.
E sempre privilegiadamente com a DAPLED, também nunca comunica a ADR para corrigir.
Sim, mas também não sei.
Está mesmo zangada.
Significa. Sim.
Não, mas lá está, mas não sei até que ponto é que tenho que corrigir, sinceramente, porque imagino que depois é uma coisa que dá polémica. Depois pode-se dizer, não, mas o decreto está assim, ele foi aprovado assim, depois o resto foi um passo a seguir. Ou seja, até me faz sentido haver um decreto, saber como é que aquilo foi assinado pelo Presidente da Assembleia da República.
Mas, colegas da APLEN, quando...
Está publicado no Diário da Assembleia.
Eu tenho uma coisa a dizer.
Mas lá está. Sim, mas...
Oh, colegas, desculpem lá.
É uma lei e o que está no Diário da Assembleia da República, é o decreto da Assembleia da República. Por isso, sinceramente, achas teoricamente faz
sentido.
Tudo bem, se for...
Eu já agora tenho só uma coisa a dizer. Provavelmente, no Diário da Assembleia da República, sendo uma gralha, se calhar até já foi corrigido pelo DR segunda série publicação. Só que como o documento aí, que segue para a ENCM...
Aí avisam-nos.
Que houve uma gralha?
Sim, pelo menos quando são coisas, imagina, numeração errada, ou linhas erradas, assim, esse tipo de coisas costumam dizer-nos. Olha, atenção que está...
Sim, mas sendo uma gralha que não é um número errado, que é, por exemplo, uma palavra que está ortograficamente mal escrita, nós não avisamos a DAPLEN. Porque a DAPLEN já remeteu para o Presidente da República.
Não, o decreto mandamos publicar no dia.
Sim, mas...
mas eu vou começar a não publicar as coisas...
Mas não estamos a falar nisso, mas estamos a falar da lei. Estamos a falar da lei. O que estou a dizer é que estamos a falar da diferença entre o decreto e a lei. Entre o decreto e a lei, à exceção do Covid, não é no próprio dia. Por isso é isso. Vocês detectam que há uma falha qualquer, costumam-nos dizer. E depois, então, isso é corrigido para a lei sair bem. Vocês também corrigem também o decreto da Assembleia.
Nós normalmente corrigimos, mas não é o decreto que nós publicamos que a DAPLEN envia para o Presidente da República nem para a ENCM.
Em
bom rigor, aquilo que nós fazemos não serve para nada.
Foi fixado em redação final. E esse fecheiro, tanto mandamos para a assinatura do parque, como mandamos para a publicação em segunda série. Depois a segunda série pode fazer o que quiser.
E depois mandam esse mesmo para o PR.
Exato. Mandam para os dois, mandam para o PR e para a segunda.
Já eram.
Sim, se não nos comunicarem, já eram, sim. Imagino que em Diário da Assembleia da República decide pôr um itálico. O itálico é com o Diário da Assembleia da República. A versão que saiu do outro lado não tem isso.
Minúsculas, itálicos, vírgulas, montões. Apesar
delas gostarem
de dinheiro. Engana-nos números.
Devia, Teresa, devia.
Olhar para os outros parlamentos e imitar em tudo e mais alguma coisa sem pensar sobre as coisas. Pois bem, na maior parte dos parlamentos, tanto quanto eu me percebo, não em todos, é óbvio, as iniciativas...
Não te ouço, Rosa. Nada do que estás a dizer.
Enquanto não forem revistas e publicadas pela divisão, equivalente à divisão de redação. Certo? Cá não. Cá vai toda a porcaria que entra, mas que é mesmo...
Eu também.
Toda a porcaria que entra.
Mas já estamos mesmo a acabar, portanto, se calhar acabava mal.
Aqui fica isto com estes pontos de interrogação, com tudo.
Não, mas outra coisa que é... Um bocadinho a pensar é a imprensa nacional diz há aqui uma coisa que não está bem, um número, e manda para isso, dá pleno, confirma que está bem e que eles têm razão. E diz: sim, senhora, tem razão, altera. E não é preciso validar por o par nem nada? Eu diria que.
Depende da coisa.
Ia ser sempre validado por o par, não?
Depende da questão. Se passa do número 3 para o número 5, não vamos dizer ao par: ah, olha, temos que pôr aqui 1, 2, 3, 4, 5. Se forem coisas substanciais, é claro que questionamos, quer a comissão, quer o par.
É porque se tivesse uma validação do par, isto levava a que fosse publicado um decreto alterado. E, portanto, depois havia sempre coincidência entre o decreto e o que está publicado na imprensa nacional. E assim não há coincidência, não é? Porque o decreto que está publicado na iniciativa é diferente do texto.
Seja como for, estamos a dispersar. Isso não é no fluxo. O fluxo, e são regras do Diário da Assembleia da República, não tem nada a ver com o fluxo, por isso vamos prosseguir. Do lado esquerdo está a questão.
Sim.
Tínhamos já a questão de processo ativo comum. Do lado direito é apagar, é comentar, é apagar.
Com os pontos de interrogação ou não? Foi a pergunta que eu fiz.
Do lado direito, eliminar o comentário, do lado esquerdo.
Eliminar o comentário, este?
Sim.
Elimina. Pronto. E este fica, do lado esquerdo.
Esse lado esquerdo, isso já estava. Isso foi feito por quem? Já não sei. Se não é...
Isto é feito pela linha.
Então replicámos então o processo relativo comum, temos que esperar como é que, pela decisão do processo relativo comum.
Por isso é que eu também não estou a perceber porque é que estás a tirar aquele comentário, porque aquilo também está no processo legislativo comum.
Ah, está.
Eu tenho quase certeza. Vou já com... tens razão, sim.
Tá, posso tirar, não é?
Sim.
Pronto, ok. Então seguimos em frente.
Sim, sim.
Pensava aqui que... tem uma balãozinho da Maria Teresa Monteiro, que é o pedido de retificação sugerido pelo deputado, pelo grupo parlamentar, pela comissão em que tramitou o processo legislativo, pelo governo ou pela da plena. Isto está, é unânime.
Aqui a questão é se o pedido de retificação foi colocado diretamente à comissão. Pode acontecer, um deputado lá, porque alguém, um cidadão, não sei o quê, diz, essa coisa não está. Se depois ainda faz sentido mandá-lo à comissão para se pronunciar. Quando a comissão submeter, pronto, depois pode ir à da plena mesmo, fazer a verificação e ao gabinete do PAN, não faz sentido, é mandá-lo depois à comissão, à mesma. Como é que diz aqui? Estão cumpridos os requisitos.
E a comissão entramitou o processo para conhecimento. É a última frase desse quadro, dessa célula. É, a DAPLEN pronuncia-se e com o submeter envia ao GAPPAR para apreciar e à comissão em que tramitou o processo para conhecimento. Então, mas é assim, se é a comissão que faz o pedido,
sim,
ou se a comissão tem... também pode pedir a retificação...
Dizer,
não, mas faz sentido, então.
Já tive para conhecimento a DAPLEN...
É se não tiver sido formulado por esta.
Então podemos pôr aqui, se calhar, em baixo a mesma coisa. Envia ao gabinete para dizer, e à comissão, salvo se o pedido tiver sido feito por esta.
Mas porquê?
Exato.
Reparem, aqui, a comissão, estamos a dizer que
acrescentar no fim.
A comissão pode suscitar a questão. Depois já há uma pronúncia técnica por parte da plena. A comissão tem todo o interesse em ter conhecimento disso. Não precisamos aqui do salvo. E se não, pronto, se não tiver interesse, olha, manda para o lixo, mas...
Mesmo depois de ter sido, porque é suposto que a Comissão, quando suscita ela a retificação, faça logo uma análise destas.
Mas, assim já sabe que, olha, afinal, ok, aqui já houve uma pronúncia, ou seja, assim já está a saber o passo seguinte, não está a saber o próprio passo. Dizer é que há uma submissão por parte da plena e essa submissão desse novo ato é dar conhecimento à comissão.
Mesmo que ela já tenha sido ela a despoletar o processo.
Sim,
a comissão diz, isto aqui claramente está errado, por isto e aquilo. A da plena diz, sim, tem toda a razão, nós nem percebemos nada disso. Mas a comissão quer saber, a da plena, ok, já fechou isto, esses totós não percebem nada disto, mas ok, já se pronunciaram, isto pode seguir.
Ok, pronto.
Tá.
Então, ficamos assim.
Se o pedido de retificação carecer de clarificação, o GAPPAR, com o submeter, solicita à comissão em que tramitou o processo que se pronuncie. Está certo. A comissão carrega a deliberação sobre o pedido de retificação com as eventuais alterações e é enviada a mensagem ao GAPPAR a dar plano para conhecimento. Com as eventuais alterações, certo. Se o pedido de retificação se referir
lá. Está uma sugestão. Nós, na verdade, nós só replicámos o processo relativo comum para aqui. Isso está em validação das chefias.
Okay.
Por isso, podíamos passar para o último comentário da Teresa, aqui na última linha.
É este. Em todos os casos em que a decisão do PAR for no sentido de não efetuar a retificação, é enviada a mensagem à DAPLEN e ao proponente para conhecimento. E o processo termina.
Por se me teres enviado a mensagem para a publicação, que a decisão do PAR for no sentido de não efetuar a retificação, enviada a mensagem à da plena e ao proponente, deputado do grupo parlamentar, o processo termina. Eu punha isto para baixo porque A decisão final em relação à ratificação é sempre do par, independentemente da pronúncia da comissão. Proponho suprimir em cima e pôr aqui no fim. É só alterar o posicionamento.
Então, o quê? Ok. Punha isto...
Aqui está em cima. Em todos os casos em que a decisão do par ou a deliberação for no sentido de não tomar ratificação, eu passava isto para o fim. Porque em cima nós vimos a dizer se vai haver alteração, é assim. Se não vai haver alteração, então
é assim, não é?
Fica aqui para o fim.
Isto vai à vida.
O de cima desaparece e fica aqui. Acho que na sequência do processo faz mais sentido que fique este no fim. Porque eu intercalei-o no meio de um em que há alteração.
Mas é isso,
com o futuro de caixa ou da R. Mas não, só há coisa se for, se houver retificação. Se não houver retificação, não há secretário-geral, não há retificação. Não?
Sim.
Não há. A coisa do secretário-geral é para proceder a uma retificação. Se a Assembleia diz não vai haver retificação nenhuma.
Mas
não há secretário-geral.
Não pode ficar aqui.
Não é?
Então tem que ficar depois.
Também ok. Por acaso não fazer nada, ok?
Não é para fazer nada, o secretário-geral não tem que assinar nada.
O que se faz sobre a proteção, depois então termina-se não fazer nada, ok?
Sim. Porque o não fazer nada está no meio do processo em que vai ser feita a retificação. Não é? Está antes do secretário-geral, mas se não faz nada. Não preciso, portanto, eu punho o processo em que vai haver retificação seguido e depois a alternativa de não haver retificação, punha no fim. Se não houver,
pois, eu acho que aqui não está bem. Eu acho que aqui não está bem. Eu acho que...
O que é que tu achas?
Não, eu acho que está bem no sítio certo. No sítio de fim de tudo. Não é? Porque aquela é a sequência do...
Sim.
Esta é a sequência, não é? Esta é a sequência. Se eu me meto aqui, ou em todos os casos, se eu me meto aqui, estou a cortar a sequência.
Sim.
Portanto, estás a dizer que concordas que passa esta coisa que eu pus a ver para o fim. Sim. E por isso... E eu aqui tirava a deliberação da comissão, porque eu acho que, independentemente do que a comissão diz, quem decide é o par, não é? Quem valida, em termos finais, uma retificação. Já agora deixa cá ver o que é que a gente tinha no outro.
Eu também.
E ponho esta data aqui, que é a data de hoje, que é 15.
No processo legislativo comum não estava esta sequência. No processo legislativo dizia assim: com o submeter o secretário-geral da AER enviada a mensagem à DAPLEN para meter à imprensa nacional para publicação. Isto é, só houver ratificação. E depois dizia: em todos os casos em que a decisão do par ou deliberação for no sentido de não fiar a ratificação, o processo termina. Isto estava depois do secretário-geral. E depois, no fim, dizia: publicada a lei, a imprensa envia mensagem à DIL, porque é aquela coisa que a gente tem em interrogação. Portanto, no processo comum, a sequência é esta que eu estou a dizer aqui. Portanto, tem o secretário-geral a enviar a ratificação e depois é que tem o campo em que diz, em todos os casos em que a decisão seja de não efetuar, termina.
Também é preciso colocar a azul.
Sim.
Não é preciso.
Porque a sequência já era esta que estava aqui. Ora, então, ficamos com isso, não é verdade? Ai, que maravilha!
Mas,
e podemos mandar mais este...
Mas eu por acaso, eu estava aqui, que apareceu outra crise na comissão de inquérito, eu estava aqui. Terminámos?
Sim.
Mas é que tem de haver possibilidade de recurso, certo? No último ponto, em todos os casos em que a decisão do par, por no sentido de não efetuar a retificação, tem de haver possibilidade de recurso. Nós temos posto à frente.
Ver a possibilidade de estar nas notas iniciais. Ver a possibilidade.
Pronto, era só isso. Pronto. Desculpem lá, mas é que eu tenho outra porcaria. Não foi mais me deixar aqui.
Pois agora vamos ver.
podes nem sequer sair da reunião.
Vocês acham que está isto dito aí, não é qualquer?
Eu sei que nós temos, agora só não sei se temos dito à boca possibilidade de prever recurso.
Pronto, então, tal. A ver se...
Para a minha dúvida é, então, os passos seguintes, se calhar, se decidimos entre...
Agora,
Não sei se vale a pena mandar para os dirigentes, então eles vão estar com duas coisas a rever, quando eles nos vão mandar a primeira e nós temos que adequar a segunda em função da primeira.
Sim,
é,
mas
não
tem que se
livrar
desta coisa.
Não é uma questão de pensar, nós temos de mandar-lhes um e-mail a dizer. Nós terminamos. É isso, nós temos de mandar um e-mail a dizer. Nós temos as apresentações parlamentares terminadas. Achamos que não vale a pena enviar-vos para reverem antes de vocês reverem coisas no processo ativo que podem ser necessárias replicar aqui. Concordam? E nós mesmo assim podemos continuar a trabalhar. Estou a pensar, o que podemos fazer, se quisermos, entre nos entreter, podemos estar a fazer aquela história dos requerimentos.
As migrações?
Outras coisas para fazer.
Sim, mas lá está, mas a questão é que. Em fluxo, eu tenho sempre receio de mexer, porque estamos sempre com esta coisa, vamos encontrando qualquer coisa para trás, depois temos que mexer em não sei quantos para trás, que não estão fechados. Por isso, se calhar, podíamos ver os requerimentos tipificados.
Mas eles não tiveram tipo.
É assim, vocês viram aquela coisa que a gente mandou para a Cristina. A gente para a Cristina, o que dizia é, e agora ficamos à espera que vocês deem a validação para prosseguirmos para os outros.
Sim, é isso aí. É o que me faz sentido, porque senão temos sempre esta coisa de... Está sempre questões penduradas para trás.
Ainda bem que o Rafael tem o micro ligado, porque senão eu já estava fora da reunião.
Não, aqui a dúvida, Emília, era se a gente avançava para outras coisas ou se, digas perentoriamente, ficamos à espera que vocês validem para analisarmos os seguintes.
Vocês e eles.
Vocês dirigem.
Eu sei, eu percebi.
Não é?
Olha, e então, e o que é que decidiram? Ficamos à espera que eles validem?
Temos que mandar um mail a dizer isso, mas dizemos isso? Eu faz-me sentido dizer
sim,
isso.
Sim, agora, como é neste... Olha, neste também foi pagar um fogo para a comissão de inquérito. Se calhar depois podemos confirmar isto ou por WhatsApp ou por e-mail. Mas acho que sim, acho que faz sentido eles fecharem o processo de tipo comum para nós depois enviarmos este
sim,
já com as outras coisas que eles decidirem no outro.
Ok.
Não, até poder. Vamos lá ver uma coisa. Até nós já tínhamos feito no outro dia uma reunião. Se eles quiserem que a gente esteja presente numa reunião para validar, se for mais fácil para eles, tudo bem, não é?
Não parece, acho que eles querem fechar isso. Acho que quando eles quiserem fechar isso, é entre eles para despacharem aquilo mais rápido possível.
Pronto, tudo bem.
Já nos ouvimos.
Não, mas nós já fizemos uma reunião com eles para validar um processo.
Sim, mas isso... para fechar questões, não? Eles validaram.
Para fechar questões, exato. Eles é que depois não acabaram por não validar.
É isso. Depois estava a dizer, não sei se ouviste, Mila, o que podemos, quando muito agora, o que podemos adiantar será aquela história dos requerimentos tipificados. Podemos ir fazendo.
Sim.
Okay. Então, se calhar, faço um e-mailzinho depois a sugerir isto. Pronto, colocarmos a dizer às FIAs: olhem, as pessoas parlamentares também estão prontas, ficamos à espera que. Acabem o processo ativo comum para replicarmos o que decidirem lá nesse. E entre nós continuamos então com essa coisa.
Continuamos quando?
Porque os requerimentos tipificados dá jeito para vários.
Sim.
É transversal.
Claro. E agora conseguimos copiar,
exato.
Como ainda não apagámos, conseguimos copiar a informação para não estarmos a trabalhar do zero.
Uhum.
Boa.
Sim.
Ok,
então acho que sim.
Um e-mailzinho. Um e-mail.
Ok, está combinado.
Espero-se outra vez.
Olha, mas como é que está aí o tempo, Mila?
Mal. Olha, começou agora a chover imenso, e montes de vento, Rafael.
Então, olha,
aliás, eu tinha o cãozinho na rua e fui pô-lo dentro de casa porque o animal estava lá fora desconfortável.
Também estou a pensar nas minhas cadelitas.
Deixaste-as na rua também?
Não, vai lá, era para fazer isso, mas começou a chover e fizemos a dentro de casa. E à terça-feira vai lá uma senhora 4, 5 horas limpar. Por isso elas devem lá estar com elas.
Ok. É porque, entretanto, começou a chover muito e com muito vento. E ele estava aqui debaixo do alpendre, mas pronto, mas está desagradável.
Claro.
Tive que ouvir pôr cá dentro, coitadinho.
Olha, bom almoço, Mila.
Então vá, bom almoço também para vocês, tá? Tchau. Adeus, colegas.